amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Episódio 452 no ar. Episódio clubista, tal qual o da semana passada, Danilo. Que eu gastei um tempão, tudo que eu tinha pra falar semana passada sobre o meu Los Angeles Lakers.
Ah, eu fiquei com inveja.
Pra falar de, olha como parece que tá bom, mas tá ruim. Mas não é tão ruim assim, mas não tá bom. E às vezes tá bom, mas continua ruim. Em resumo.
Resumo.
Então agora é hora do Danilo falar do seu time favorito, o Houston Rockets, o seu time do coração, que por acaso...
Por coincidência,
e do destino, tá com 10 vitórias seguidas e entrou ou voltou de vez pra briga pela última vaga no play-in. O torneio colher de chá tá um joguinho atrás do Golden State Warriors. O Warriors tem o desempate entre os dois times, mas eles se enfrentam mais uma vez ainda.
Isso, vai acontecer no dia 4 de abril, os dois times se enfrentam. É o famoso jogo valendo 2. Então, para o horror do Warriors, o Rockets em excelente fase. Mas se você não quiser ouvir esse podcast, primeiro, eu peço que você escute. Por favor. Mas se não quiser ouvir, o resumo é igual ao resumo que o Dennis fez do Lakers dele. Parece bom, mas tá ruim, mas também não tá tão ruim assim. Então parece que melhorou. É isso. Mas é nosso momento clubista.
E tem que ouvir o podcast, porque se você ouvir os detalhes, esse resumo faz sentido.
Juro, é.
Se você ficar só com o resumo, você acha que a gente é louco. Então, ouça o podcast.
Vai fazer sentido, mas não é só do Rockets que falaremos hoje. Falaremos de outros times em boa e má fase nessa reta final da temporada da NBA.
É, acho que o Dallas Mavericks está numa ótima fase, é um tema interessante. Vamos falar deles. Um pouquinho do Knicks. O Clippers está numa fase esquisita. E depois, claro, vamos falar de toda a polêmica envolvendo apostas na NBA.
Boa!
Mas, antes disso tudo, o Danilo vai fazer um carinha do jabá bem humilde, assim, sem forçar a barra de ninguém, mas ao mesmo tempo conquistando seu coração.
Caramba, é! O Danilo só pediu o santo graal da propaganda, né? Bom, humilde quer dizer, ó, a gente é só um blog, né? O bolapresa.com.br.
Nunca fez mal pra ninguém.
Estamos aqui na labuta, né? Desde 2007 mantendo o blog funcionando, desde 2011 fazendo podcasts, desde 2016 a gente tem assinaturas, é isso?
Eu chutaria que sim.
É algo assim, né? A gente nem sabe porque a gente não gosta de contar vantagem, sabe? Mas estamos aí, né? Fazendo um conteúdo especial para quem assina. Eu não gosto, né, de ficar pedindo para vocês assinarem, mas se quiser, é só ir lá no bolapresa.com.br/assine. Você vai ganhar um monte de conteúdo exclusivo, centenas e centenas de textos, vídeos e podcasts especiais. Tem coisa nova toda semana, ou praticamente toda semana. Denis tá aí, né?
Na labuta,
se esforçando pra fazer uma revista semanal.
Tem filha
aí
pequena, já vai mandando. Vai apelando.
E
você não tá doente?
Não precisa assinar, né? Mas a gente se acostumou a ter conteúdo gratuito na internet e a gente esquece que quem produz conteúdo também precisa pagar as contas. Tá aí, pra ter um podcast semanal gratuito no Spotify...
Ou no seu agregador de podcast favorito...
Ou para assistir ao vivo às quintas-feiras no YouTube, inclusive é muito maior do que o podcast que você ouve, porque tem uma interação antes e uma interação depois, respondendo um monte de comentários e mensagens dos nossos queridos ouvintes e espectadores, a gente precisa tornar isso financeiramente viável. Então, muito obrigado, assinantes. Então, obrigado aí, não estou pedindo, mas muito obrigado para quem consegue.
Não, se puder também, a gente não quer atrapalhar ninguém. bolapresa.com.br/assine.
Tá bom? Você achou humilde e cativante?
Foi bem humilde. Eu acho que algumas pessoas vão achar humilde demais.
Entendi. Tem esse problema também.
Mas talvez elas façam. Se eu pagar, você cala a boca? O que pra gente resolve do mesmo jeito.
Quantas pessoas não compraram um fone de ouvido no metrô só porque queriam que o vendedor parasse de falar?
Nossa, demais. Vamos falar de basquete?
Opa, bora!
Começamos então com o Houston Rockets, que está com 37 vitórias e 35 derrotas agora, Danilo. E duas vitórias atrás, quando eles chegaram em 35 vitórias, 35 derrotas, foi a primeira vez que o Rockets voltou a ter 50% de aproveitamento desde que eles tinham 19 vitórias e 19 derrotas lá no começo da temporada.
Impressionante.
Eles ficaram um pouco para trás, tiveram umas fases bem fracas, especialmente fora de casa, né? A gente comentou algumas vezes de como o Rockets não ganhava nada fora de Houston. E agora embalaram 10 vitórias seguidas. Aliás, eles ganharam mais jogos fora de casa, o mesmo número de jogos fora de casa no mês de março, 5, do que eles tinham ganhado antes em toda a temporada. São 5 vitórias e nenhuma derrota em casa no mês de março. E antes disso, de outubro até fevereiro, 5 vitórias e 24 derrotas fora de casa.
É inacreditável, né? Finalmente eles pararam de perder quando não estão em Houston. E aí, obviamente, os números melhoraram demais.
E aí, uma lembrança importante. O comecinho dessa sequência de 10 vitórias tinha o Alperen Şengün. Aí o Şengün se machucou e não mudou nada. Continuaram vencendo e talvez vencendo até melhor.
É, essa sequência é até maior do que ela parece. Porque o Rockets venceu 12 dos últimos 13 jogos. Né? São 10 seguidos com uma derrotinha ali, duas vitórias antes. E são 8 vitórias seguidas sem o Şengün. E o time mudou bastante sem ele. Então, acho que a gente já começa aqui celebrando esse grande momento do Rockets. Acho que é o máximo de felicidade que você vai me ver expressar. Legal, que bom. Existe uma chance real desse time ir pro play-in. O Warriors tá aí vendo o Draymond Green ser expulso o tempo todo, pra desespero do Stephen Curry, que literalmente chorou com a expulsão do Draymond Green na última partida do Warriors. Pode ser que nesse momento o Rockets esteja com um clima melhor, numa fase melhor, enfrente adversários mais fracos e vá pro play-in, e o Warriors não. Pensou?
O Warriors tá nessa, né? Em crise, dificuldade, de novo o Draymond Green causando drama, mas eles ganharam o jogo. Ele foi expulso com 4 minutos de partida, o Draymond Green, contra o Orlando Magic, que é uma das melhores defesas da NBA. O Curry nem jogou tão bem assim. Aliás, o Curry não tá. Nem parece aquele Curry do começo da temporada, desde que ele teve umas lesões aí. E
fez
deram
7 pontos, né?
Deram um jeito. Ganharam, então vai ser
boa
complicado.
Partida do Andrew Wiggins. Eu falei que o Curry chorou. Não é força de expressão, não. Ele literalmente chorou. Ele ficou indignado com a expulsão do Draymond Green, arrasado.
Indignado parece com o Draymond Green. Não com... Ah, foi injusto a expulsão.
O Steve Kerr foi lá, deu um tapinha nas costas dele, assim, fez um carinho e o Curry começou a chorar. O olho encheu d'água, escondeu a cara na camiseta, enxugou as lágrimas na camiseta e foi jogar basquete.
Eu acho que é o famoso choro de ódio.
Acho que é.
Tipo, não acredito. Porque a entrevista dele depois do jogo foi: falou, só a única coisa que eu vou falar é que a gente precisa dele e ele sabe que a gente precisa dele.
E sabe por que precisam dele? Porque o Warriors tá com medo do Rockets, o Rockets tá na cola,
tá
e
no
tá
cangote,
chegando.
Tá no cangote. Estão sentindo a barriguinha do clutch bater na bunda dele.
Isso, então acho que essa é a boa notícia. Outra boa notícia: Jalen Green tá com números completamente absurdos nessa sequência. Nessas 10 vitórias seguidas, Jalen Green tem praticamente 30 pontos por jogo, 5 rebotes e meio, e está acertando 51% dos arremessos, 46% das bolas de 3 pontos, 79% dos lances livres. Ele é só o quarto jogador a ter 10 jogos seguidos com quase 30 pontos por jogo, com 22 anos ou menos. Então tá aí num hall de grandes jovens estrelas.
O que eu acho que pode ser uma conclusão, não que a gente já esteja terminando o assunto, mas é que talvez as grandes atuações do Jalen Green sejam mais importantes do que a classificação de fato para o play-in. Então, se o Rockets continua na boa fase, acho que eventualmente vai perder, né? Acho que não vai ficar invicto até o fim da temporada. Se perder o próximo jogo, a gente já sabe todas as mensagens que a gente vai receber, né? Que é nossa culpa.
Claro, maldição bola presa.
Mas vai acontecer, gente. 10 jogos seguidos já é raro bastante. A maioria não chega a 11 depois.
Tem 11 jogos sobrando pro Rockets, não vão ser 21 vitórias consecutivas, né?
Então, vamos supor que não dá. Mesmo que eles terminem bem, ainda embalem várias vitórias, mas o Warriors também embala as vitórias, o Warriors tem o desempate com eles classificam, o Rockets fica por pouco. Eu acho que eles terminam a temporada vendo o Jalen Green jogar assim, se ele continua jogando em alto nível nesses últimos 11 jogos... Acho que todo mundo se abraça no final e fala, é isso aí, encontramos alguma coisa. Porque o time descobriu uma identidade, isso a gente já tinha visto no começo do ano. O Ime Udoka deu certo como técnico, o Van Vliet deu certo como armador. O Dillon Brooks se encaixou na identidade que o Udoka quis trazer para a equipe. O Şengün teve uma temporada que estava todo mundo esperando ele ter com mais protagonismo. Faltava os meninos. E aí a gente vê o Cam Whitmore jogando muito bem. O Amen Thompson, que teve uns primeiros meses tenebrosos.
Assim, horrorosos mesmo.
Tá jogando demais e o Jalen Green desse jeito? Nossa, pro Rockets, mesmo sem classificação, já seria uma grande notícia. A questão, e a gente tava discutindo isso no papo pré-podcast, é o quanto Danilo Silvestre acredita que essa boa fase do Jalen Green é real ou não.
Exato. E eu acho que tem coisas muito boas nessa fase do Jalen Green, outras que não são nada boas, que não são bons prospectos aí pra gente pensar no futuro do Houston Rockets. Então, vou começar elogiando, pra vocês não acharem que eu sou muito amargo. O que mais me fascina no Jalen Green é que ele virou um defensor decente. Ele tá jogando com nível de esforço, com nível de atenção, de tentar ser um defensor disruptivo, de atrapalhar, de colocar a mão na bola, desviar linhas de passe. E o resto do Rockets está nessa mesma dinâmica. Então o Ime Udoka conseguiu uma identidade pro Rockets que é principalmente, se não for estritamente, defensiva. O Rockets, nessas 10 vitórias seguidas, é a segunda melhor defesa da NBA. Eles estão realmente sufocando os adversários e são 8 seguidas sem o Sengun, e o Sengun virou um excelente defensor de garrafão. Também nessa vibe de Enodotoko, mas eu desvio tudo. Sem o Sengun como pivô, eles estão usando o Jabari Smith, então estão jogando small ball. E aí o Jalen Green precisa ficar contendo para que nenhum jogador adversário possa entrar no garrafão. E ele tá fazendo isso muito bem. E eu tava vendo umas entrevistas com ele e com o Rocket sobre essa fase defensiva do Jalen Green. E basicamente passou por ele não querer ser o elo mais fraco. Porque tá todo mundo engajado, todo mundo é bom defensor de alguma maneira. Tava todos os adversários olhando pro Jalen Green tentando atacar ele. E aí ele
Rockets,
virou uma coisa de orgulho mesmo.
Ainda mais sem o Sengun. Com o Sengun eles tentam coisas diferentes. Mas sem o Sengun e com o Jabari Smith Jr. sendo o pivô na defesa, né? No ataque ao Amen Thompson, a gente comenta isso depois. Com o Jabari Smith sendo o pivô defensivamente, a estratégia do Rockets é troca a marcação.
O tempo inteiro.
O tempo inteiro.
Qualquer corta-luz,
tem um corta-luz longe da bola ou na bola, troca a marcação. E aí o adversário vê essa estratégia e fala: tá bom, vocês estão trocando a marcação, a gente pode caçar o elo mais fraco e atacar. E era sempre o Jalen Green.
É, você traz o jogador que está sendo marcado pelo Jalen Green, faz um corta-luz, agora o Jalen Green está marcando o jogador com a bola. E aí ele acaba virando um alvo muito fácil e agora ele está segurando, ele está se sustentando.
E nesse tipo de esquema, você não pode ser um elo muito fraco na defesa, porque, de novo, não tem pivô. Se você é batido no mano a mano, nessas trocas de marcação...
O time inteiro sente imediatamente, né?
Exato.
Fica muito explícito que você tá deixando alguém passar.
Quem vai fazer a cobertura? Os times que melhor fazem essas trocas de marcação, a ideia é... Você nunca vai entrar no garrafão. Porque você vai usar um corta-luz para ganhar um ângulo, para ter um espaço. Não, a gente trocou a marcação, tem alguém na sua frente. E o importante, você não passa dessa pessoa estar na sua frente. Senão quebra o esquema inteiro. Então o Jalen Green conseguir segurar... Esses jogadores, não precisa ser o melhor defensor do mundo,
não
precisa roubar 6 bolas por jogo, é só não ser o caminho mais rápido em direção à cesta pro rival.
E nem é sobre nunca ser batido, é sobre se você for batido, ser batido numa direção pré-combinada. Eu acho que isso é a grande sacada do Jalen Green. Ele consegue levar um adversário para uma infiltração que seja num ângulo em que o Jabari Smith... ou o Brooks vão estar lá para fazer uma dobra e tentar roubar essa bola. E aí eu tava vendo umas análises em vídeo que sabe quem é muito bom de fazer isso? O Van Fleet. Eles estão marcando exatamente da mesma maneira. Então ficou bem evidente que o Jalen Green virou pupilo do Van Fleet em termos defensivos. E aí agora ele é sólido, a defesa do Rockets é uma das melhores, dá para se sustentar na NBA fazendo isso. Então isso é espetacular. O Jalen Green ser um bom defensor... garantiu que ele vai estar nesse time. Porque tinha gente considerando já que não fazia mais sentido ele estar lá.
Ele não...
Porque ele não cabia na identidade que a equipe escolheu para si.
Em inúmeros jogos nessa temporada, o Ime Udoka tirou o Jalen Green nos minutos finais porque ele queria uma boa formação defensiva. Então, a gente precisa defender bem, como você falou, a identidade número 1 do Ime Udoka. Não vamos tomar a bola fácil, desculpa, Jalen Green tá fora. E às vezes eram uns caras meio tipo... Eu tô saindo porque o Aaron Holiday vai terminar o jogo na minha frente.
É, o Amen Thompson que
fazer o quê?
Tá jogando mal pra caramba, mas é. Se é pra defender. Então, agora o Jalen Green consegue ficar em quadra, ele consegue garantir os minutos cruciais. E é por isso que ele tá dando arremessos importantes em final de jogos, porque tá defendendo. Isso é uma boa notícia que eu confesso que não achei que ia chegar nunca.
Eu também não.
Então, excelente. Agora vamos pra questão ofensiva. Como é que o Jalen Green, o senhor Jalen Green, está fazendo 30 pontos por jogo praticamente? É, o principal motivo, o Rockets está jogando infinitamente mais rápido, com um ritmo muito mais acelerado do que nas partidas com o Shengo. E aí é que eu começo a ligar luzes vermelhas por todos os lados. E não é vermelha para comemorar o fato que o Rockets é vermelho.
É o sinalizador para celebrar.
Não pode, é acelerador no ginásio da NBA. Eu fico muito preocupado com o fato de que ele tá brilhando e o resto do ataque do Rockets, Jabari Smith também, o Amen Thompson também, estão jogando infinitamente melhor num ritmo extremamente acelerado. Às vezes até meio insano. É tentar fazer contra-ataque de rebote em toda a posse de bola. E é impressionante porque o Rockets está jogando com uma vigorosidade defensiva que deve cansar os jogadores. E aí, de repente, eles estão correndo pro ataque, assim, como se não houvesse amanhã. Impressionante que eles estejam sustentando isso por jogos inteiros. Uma coisa que o Mudoka falou, né? Que ao longo da temporada, o Rockets variava muito. Um primeiro tempo bom, um segundo tempo ruim, ou o contrário. Agora eles estão bastante consistentes nos quatro períodos. Ser consistente na defesa e no ataque com esse nível de velocidade,
é
olha...
É difícil.
Difícil. Então, parabéns pro preparador físico aí do Rockets. Que eu não sei quem é, mas receba meu abraço. E isso me preocupa, que o Rockets esteja brilhando nesse cenário, porque o Shengun não cabe nisso.
É, o engraçado é que quando o Shengun estava em quadra, o time era mais lento, e a sensação é que só tinha uma boa posse de bola ofensiva se a bola passasse pelo Shengun. Então a lesão dele foi meio que, bom, o ataque já era ruim. Parecia médio com o Shengun. Ele ia pro banco, eles não sabiam o que fazer. Agora vai jogar um jogo inteiro sem o Shengun? O que vai acontecer? Tiveram que mudar tudo. E essa mudança tá dando muito certo.
Muito certo.
Mais certo do que quando o Shengun tava em quadra. Eu acho que dá pra ajustar. Eu acho que não precisa... Vai mudar algumas coisas que alguém tem que sair, né? Mas você pode acelerar primeiro e o Shengun chegar depois.
E aí, a partir disso, colocar a bola nas mãos do Shengun se você não criou nada na velocidade, né?
É o famoso ataque que na NBA chamam de five out, que são cinco jogadores abertos. Uma das jogadas mais tradicionais para começar uma jogada nesse sistema ofensivo é justamente o pivô chegando atrasado.
E ele chega por último mesmo.
Ele chega por último, a bola volta para ele na linha dos três e lá ele faz um handoff para alguém, vira meio que um pick and roll. Ou, se é o Brook Lopes, quando ele fazia isso lá com o Mike Budenholzer no Bucks, às vezes arremessa de três. Então, se o Shengun, que já se arriscou arremessando de média e longa distância, às vezes mais, às vezes menos vezes... Se ele volta para o ano que vem arremessando mais de três, o Rockets pode falar, ó, a gente vai acelerar. A gente tenta atacar o garrafão, não deu certo.
Aí
a
sim.
Gente dá um passe para trás pro Shengun, o Shengun faz um handoff e de lá a gente começa a trabalhar. Não resolve tudo, porque depois que isso acontecer, eventualmente o Shengun vai pro garrafão. Ele não vai ficar o tempo inteiro na linha dos três, igual às vezes, sei lá, o próprio Brook Lopes fica. E aí quando tem gente, o Shengun no garrafão, não vai ter o mesmo espaço para infiltração pro Jalen Green. Não vai ter o mesmo espaço para os pick and rolls com o Amen Thompson. Outro dia contra o Wizards, ele fez 20 e tantos pontos o Amen Thompson. Os 10 arremessos que ele acertou foram dentro do garrafão.
Ele é um pivô. Acho que a grande crítica com ele durante o draft é que ele não é um arremessador. Ele não tem um bom arremesso de 3 pontos. O arremesso de meia distância dele é bastante fraco. Ele acabou ganhando espaço nesse Rockets com aquele pezinho dentro do garrafão. Naquela posição ali... de estar quase na linha de fundo para receber passe picado de alguém que infiltrou. Ou fazendo corta-luz e batendo para dentro da cesta.
Não, ele jogando... que eu falei, defensivamente o Jabari Smith Jr. é o pivô. Ofensivamente é o Amen Thompson. Ele que fica fazendo corta-luz pro Jalen Green, pro Van Vliet. A maioria dos pontos dele agora, e das assistências até, é ele recebendo bola depois de fazer o corta-luz. Me lembra o Rockets da era Westbrook.
O Westbrook fazia isso também, né? Vinha da zona morta, ali na linha de fundo, e recebia os passes picados de alguém que infiltrou.
Ele fazia corta-luz, ele se aproveitava dos espaços vazios, ele ficava no cantinho e ia brigar pro rebote de ataque. Nesse jogo
tipo
contra...
de coisa que funciona num time small ball, né?
Nesse jogo contra o Wizards, ele pegou uns 3 rebotes ofensivos, que é isso, o pessoal ignorou ele na linha dos 3, porque ele não sabe arremessar, e ele vai lá e voa nas costas, sei lá, do Jordan Poole, porque era o cara que tava marcando ele, entre aspas, que você esconde... o seu pior defensor no Amen Thompson. Se esse cara é baixinho, ele vai lá e engole o cara.
E essa é uma coisa muito curiosa desse Rockets. Eles são uma defesa tão boa, mas tão boa, que eles podem lutar por rebote ofensivo. Porque eles sabem que eles garantem. A defesa de transição é tão espetacular, eles podem e estão conseguindo, mesmo sendo um time mais baixo. Mas eu tava falando sobre essa questão de como colocar o Shengun de volta nessa rotação. Porque a minha impressão é que fazer o jogo passar por um pivô ainda é bastante contra-intuitivo pros jogadores da NBA. É meio artificial. Se você fala para um time, corre, joga na velocidade e tenta infiltrar, e se não conseguir, passa para fora e tenta gerar arremesso, qualquer jogador entende, qualquer grupo de atletas da NBA dá um jeito de tentar fazer isso funcionar. Se você fala, vamos jogar a partir do nosso pivô, parece que todo mundo entra em pânico e aí é meio forçado. As postas de bola que a gente vê do Rockets com o Shengun, em geral, são bem sofridas. Do time parando, aí colocando a bola na mão dele do garrafão.
E fica todo mundo parado vendo ele jogar.
Fica todo mundo parado, ninguém sabe pra onde corta, como é que movimenta, como é que eu faço um corte pra cesta. Aí tem um monte de posses que são legais, seguidas por outras em que é o Shengun batendo cabeça dentro do garrafão e ninguém aparece pra ajudar.
Mas sabe o que era triste? Ano passado, um cara que eu acho que um dos que mais sabia jogar com o Shengun era o KJ Martin. Nossa, sempre que o Shengun começava a fazer os giro dele...
Ele cortava pra cesta.
Nossa,
né?
Ele achava um buraco e era tudo passe do Shengun pra ele. E aí ele foi pro Clippers e o Clippers não usou, foi na troca do Sixers. Nem entra mais, nem joga mais o coitado do KJ Martin. E no Rockets, olha, era certinho.
O resto do elenco não é muito versado nisso. Não é um time que gosta de movimentar sem a bola. O Shengun encontra, mas não tem tantas oportunidades. Eu sinto que é artificial. Que esse time é feito pra correr e ter que colocar a bola na mão do pivô é muito sofrido pra eles.
É o jeito que o Jalen Green gosta, é o jeito que o Cam Whitmore gosta, acho que é o jeito que o Jabari Smith Jr. fica mais à vontade. Mas eu acho que a grande mudança do Jalen Green nessa fase é como ele parece mais certo do que ele vai fazer. Isso tem a ver com velocidade. Porque agora ele tá indo pro ataque, você vê lá, ele leva a bola da defesa pro ataque, geralmente numa transição ou semi-transição, e vai. Às vezes parece que vai dar uma hesitada só pra deixar a defesa meio sambando e ataca. E antes, não, antes era dribla, dribla, parece que vai, volta, dribla. Aí na quinta hesitação ele dava um giro e dava um arremesso estúpido. Você só podia bufar e falar, meu Deus, não aguento ver esse cara jogar. Agora, até quando ele tenta uns arremessos confiantes demais, vamos dizer assim, é rápido. Chega no ataque, bum. E você começa a deixar a defesa meio... Sabe? Você não pode piscar, senão ele tá na cesta.
E faz muito sentido pra ele, assim. É difícil imaginar, tentar pensar de cabeça um jogador que tem uma primeira passada tão comprida quanto ele.
Então, ele pula muito também. Nossa,
quando ele acelera, quando ele dá esse primeiro passo, ele já consegue chegar dentro do garrafão de algum jeito. E aí, uma coisa que é um defeito, mas que ele tá transformando numa qualidade, é que ele pula sem saber o que vai acontecer. Então ele consegue dar essa primeira passada, ele adora dessa primeira passada entre dois defensores, quando tá começando o pick and roll, o corta-luz, ele faz o que a gente chama de split, né? Que é passar no meio da defesa. É difícil de fazer, volta e meia, rola uns turnovers dele com isso, mas a primeira passada dele é tão comprida que em geral ele passa. Aí ele passa no meio dos dois e assim que ele passa ele sobe, ele só pula. Aí depois resolve. Se vai ter espaço uma bandeja, se vai dar espaço uma enterrada, se vai sofrer falta. Ele pula tão alto, ele passa tanto tempo no ar, que ele pode reconsiderar a vida.
Ele se adapta lá no meio, muda da mão direita pra mão esquerda.
Não são muitos jogadores que dão conta disso. Acho que o Dwayne Wade era o mais famoso, de pula primeiro e depois resolve. E eu acho que o Jalen Green encontrou pra ele algo que funciona. Aposta na explosão, aposta no tempo de ar que ele consegue ficar... Então dá a primeira passada, pula, resolve depois.
E aquela coisa, né? O cara sempre pareceu talentoso. Ainda tem 22 anos. E começa a acertar umas jogadas dessa 3 vezes no jogo. Aí no jogo seguinte de novo. No outro jogo de novo, só pão. Se não for só uma fase, o cara é espetacular.
Pois é. E eu acho que isso dá pra fazer. Se o Rockets jogar num esquema como tá jogando agora, extremamente veloz. Incentiva ele a atacar a cesta o máximo possível. As bolas de 3 pontos, que tá com 46% de aproveitamento, são bolas que não são desejáveis para qualquer arremessador de 3 pontos. São bolas muito difíceis, vários step backs, né, o passo para trás que o Harden deixou famoso. Mas como a passada do Jalen Green é muito comprida, ele consegue até mais espaço. E cheio de marra, né? Ele dá o passo para trás, arremessa e nem olha para a cesta. Ele tem assim uma pegada Stephen Curry de confiança. E se ele tá acertando... Não é recomendável para jogadores médios. Se ele acerta... Mas
talvez ele não seja médio, né?
Talvez ele seja espetacular. Então, tudo bem. Então, essa coisa do Jalen Green criar o próprio arremesso de 3 e bater para dentro, pular e depois decidir, parece que funciona. Isso já salvou, isso é a defesa, já salva a carreira do Jalen Green.
E aí ele tá dando uns passes, ele tá ficando mais tempo com a bola também, né, porque ele tá pontuando assim. Ele começa a dar uns passes bons, você fala, nossa, se isso vira... Tipo, o passe que ele deu pro Jabari Smith Jr. ontem, que foi a bola de três, que sacramentou a vitória contra o Oklahoma City Thunder, na prorrogação, eles estavam sem o Shai Gilgeous-Alexander, beleza, mas ganhar do Thunder na prorrogação, fora de casa...
Fora de casa, acho que isso é o mais importante
pro
Rockets.
Não é fácil. E foi isso, com uma ótima prorrogação. Eles jogaram bem a prorrogação, acertaram vários arremessos de três na prorrogação. O passe do Jalen Green para o último arremesso de Jabari Smith Jr. foi perfeito, se aproveitando essa capacidade dele de infiltrar e atrair a defesa e passar na hora certa. Então, esse timing foi bom. Ele não pulou primeiro, tudo. Assim que o defensor deixou o Jabari Smith Jr. livre, ele já passou. E aí teve todo o tempo para arremessar antes do Josh Giddey se recuperar. Então... Tá animando,
tá
assim.
Tá animando, mas...
Não sei se é hora de ter conclusões definitivas, porque, né, não é uma sequência de jogos tão grandes assim. Mas quando um moleque novo, que já tinha uma promessa, um burburinho ao redor dele antes de ele vir pra NBA, começa a jogar assim em vários jogos seguidos, é legal.
É empolgante, mas tem coisas enlouquecedoras. Acho que tem um motivo pra que eu não esteja completamente vendido no Jalen Green e boa parte da torcida também não esteja. Esse passe que ele deu pro Jabari Smith foi incrível. A maioria dos passes de Jalen Green são muito ruins. Ele ainda tem bastante dificuldade de distribuir a bola infiltrando. Ele tem dificuldade com o drible. Ele ainda não é um jogador que tem domínio total da bola enquanto ele tá infiltrando.
Por isso que eu gosto dele atacar logo, em vez de ficar... Quando ele ficava enrolando, a gente via mais ele driblando. E aí a jogada morria. Por isso que eu gosto dele, pega e vai, ou pega e arremessa. Não fica enrolando demais.
Mas ele depende muito da passada comprida e da explosão no ar. Se ele precisa desviar de defensores, ele precisa manter o drible vivo de alguma maneira, ele tem muito mais dificuldade com isso. Então ele gera um monte de turnovers, ele tá jogando na correria, e aí, de repente, quando você viu, ele correu da defesa pro ataque, trombou com três defensores, deixou a bola escapulir e nada aconteceu. Muitas posses de bola morrem na mão dele sem que o Rockets produza nada. E os passes ainda são muito fracos. Ele tem dificuldade de enxergar qual é o passe certo. Ele tenta passe picado no meio de quatro defensores e é interceptado.
Ontem ele tentou um, que ele tava meio de costas pra cesta, tentou um passe meio espertão assim, acho que foi pro Amen Thompson que tava cortando em direção à cesta. Nossa, se pegou o tornozelo do Amen Thompson, foi muito.
É só ingênuo, assim. Tem uns passes ingênuos. Parece que ele não entende que não é um bom passo para aquele momento.
Então, mas eu não me preocupo tanto, porque eu acho que nessa fase é mais importante que existam os passes bons. Tipo, ele erra três, mas ele dá um daqueles, você fala, talvez ele esteja sacando alguma coisa. É que assim, a gente não pode tirar conclusão nenhuma, mas é um bom sinal.
Eu acho que são coisas que ele pode evoluir. Ele tem que entender quais são os passes certos, porque ele mostra que ele pode executar, às vezes. É que ele não sinto que ele entende quando passar a bola. E o drible, ele vai treinar. Esse eu tenho, assim, certeza absoluta que é o que o Rockets vai botar ele pra fazer no off-season. Porque a defesa já funciona. Então, por favor...
Ah, com o físico dele...
Drible melhor.
Defesa não é tão difícil assim.
E aí, outra coisa que me enlouquece é... Ele melhorou os números dele no catch and shoot, que é receber o passe e aí arremessar a partir desse passe. Tá melhor, mas tá melhor porque era medonho. Ele tem muita dificuldade. Tem uma coisa na mecânica. Ele não arremessa do mesmo jeito. O corpo dele não fica da mesma maneira quando ele tá criando o próprio arremesso e quando ele tá recebendo um passe. Ele arremessa torto. Ele recebe... Sabe esse movimento clássico Stephen Curry? De você corre de um lado pro outro da quadra, né? De uma zona morta pra outra. E aí você recebe a bola de costas pro seu defensor. E você termina o movimento olhando pra cesta, né? Na sua última passada e arremessa. O Jalen Green sai desse movimento de lado pra cesta. E aí ele tenta no ar virar na direção da cesta e arremessar. Os arremessos nunca chegam, não funcionam.
O Steph Curry já falou sobre isso, né? Porque... O tradicional que se ensinava é que o Ray Allen fazia, o Red Miller fazia, o Rip Hamilton fazia. É quando você se movimenta muito para receber o passe e arremessar, você tem que terminar com o pé certo. Tipo, os pezinhos olhando em direção, as pontas do pé em direção à cesta.
Você já tem que estar com o corpo nesse ângulo, né?
Você pode estar vindo de costas, mas aí você vira, coloca o pé certo e você recebe. O Curry não faz muito isso. O Curry alinha os ombros, né? Então, às vezes, o Curry parece estar recebendo todo torto, mas ele alinha o ombro e aí o arremesso dele sai como se ele estivesse paradinho.
Perfeito. Então, o Jalen Green não está alinhado com nada. Talvez ele esteja alinhado com o Polo Norte.
É, com... Às vezes é só uma astrologia dele.
Talvez isso seja uma bússola, pensa nisso.
Mas é importante para todo arremesso poder sair parecido, né? Para você poder ter alguma consistência.
É, não tem, os arremessos dele recebendo passe não são consistentes, a mecânica é completamente irregular. E aí acho que essa é a minha preocupação. Descobrimos que o Jalen Green é um bom jogador. Que ele faz coisas espetaculares. Ele tem 22 anos e 30 pontos por jogo nos últimos 10 jogos. Claro, funciona com um time que vai fazer qualquer coisa além de correria? Funciona se ele não estiver construindo o próprio arremesso? Ele vai arremessar a bola de 3 pontos em passes vindos do Shengun? Eu acho que esses 10 jogos muito bem sucedidos do Rockets criaram uma batida assim, entre o que a gente imagina para esse time no futuro.
É, mas acho que dá para decidir isso depois. Shengun não volta essa temporada, o Ime Udoka tem uma off-season inteira para pensar nas respostas. Acho que o mais importante é o Jalen Green jogando bem, é a gente saber que o Shengun é bom e aí tentar fazer os dois funcionarem. Que pode também não ser logo de cara, pode demorar meses no próximo ano. O importante é ter essa alternativa, é ver que o Jalen Green pode ser bom.
É que é muito engraçado.
E mais importante, com ele jogando bem, o Rockets está ganhando. Não é que ele tá fazendo 30 pontos por jogo. Por...
30 pontos vazios, né?
E o Rockets tá numa sequência de 10 derrotas seguidas, o time já foi eliminado, tá todo mundo pensando pra onde vão nas férias, e ele começa a arremessar sem parar e faz 30 pontos por jogo.
Talvez vão jogar o colher de chá.
Bem possível. Contra o Lakers, já pensou? Um clássico bola presa.
Ia ser maravilhoso. Bola presa, ball.
Não, se eu perder o play-in pra
pro Jalen Green.
30 pontos de Jalen Green, eu me aposento. Eu e o LeBron.
Mas o que eu acho muito engraçado é que já tinha gente falando, não dá pra ter Jalen Green e Shengun juntos, porque o Jalen Green é caos, ele é muito caótico, ele não acerta os arremessos. Aí ele joga muito bem, e a gente repete, eu não sei se dá pra jogar ele com o Shengun juntos, né, estilos muito diferentes. É, parece um casal difícil de fazer funcionar, mas não tem pressa nenhuma, a questão é simplesmente continuar insistindo, encontrar maneiras... Eu acho
e ver o copo meio cheio. Eles descobriram um jeito novo de jogar. Talvez no futuro, quando o Shengun for descansar no banco...
O time joga na velocidade.
É. E assim, curioso, né? Porque eles trouxeram o Steven Adams, que deve voltar, né? Pra temporada que vem.
Ei, não faz nenhum sentido, porque o Jabari Smith brilhando como pivô de small ball.
Se bem que o Steven Adams pode jogar no estilo que ele jogava com o Jamoran, né? Tipo, Jalen Green, você quer chegar na sexta? Eu vou construir paredes de concreto para impedir que os adversários cheguem em você.
Perfeito, mas isso envolve o Jalen Green ter um drible que ele não tem ainda. Então, muitas coisas que precisam ser resolvidas, lapidadas, trabalhadas para que esse Rockets funcione da maneira que está funcionando nos últimos 10 jogos a longo prazo. Porque tô feliz, mas desses 10 jogos, 2 vitórias em cima do Wizards... Uma no Blazers, uma no Spurs, uma no Jazz, uma no Bulls.
Todos os times que estão...
É time muito porcaria. Assim, de time minimamente razoável, foi o Thunder, sem o Sgá, sem o Che Gilgeous-Alexander, o Suns...
Tem uns dias aí que, pelo amor de Deus...
O Cavs, que implodiu pra si próprio. E acho que a grande vitória, o Kings. Aí sim foi uma vitória boa, foi o jogo em que o Shengun se lesionou. É.
Mas também vale dizer que o Rockets tá em 11º. Esses times que não são grande coisa, muitos deviam olhar pro Rockets e falar, não, vamos ganhar, porque o Rockets também não é grande coisa, é uma chance pra gente.
Tem razão.
E o Rockets ganhou de todos. É meio que eles mudando de patamar. Tipo, a gente não é ruim igual vocês. A gente tá chegando no grupinho lá de cima, com Warriors, com Lakers. Vamos ver por quanto tempo e se dá tempo de passar o Warriors. Estão perto... Mas vão ter que manter essa boa fase.
Dia 4 de abril, Rockets e Warriors. É um jogo crucial. Se o Curry chorou porque perdeu um dia de Draymond Green, imagina o estrago para esse elenco se eles perdem pro Rockets.
Não, e eu quero ver. É um jogo tenso, valendo muito, vaga no play-in. E a gente vai ter Draymond Green e Dillon Brooks em quadra.
Não, incrível.
E a tentação do Draymond Green de ser expulso de novo. E pra segurar um homem?
O Brooks também tem uma tentação de tomar falta técnica, adora.
Adora. E você viu ontem o Draymond Green esperando o time no vestiário pra dar um abraço depois da vitória difícil sem ele? e lá rindo pra abraçar o Steph Curry. Nossa, eu acho que se eu fosse Curry, eu dava um soco nele. Uns três socos. Uns quatro, tipo, ó. Um soco pelo chute que você deu no LeBron na final, um pela suspensão nesse ano, um em nome do Jordan Poole.
Isso, é. Um tem que ser pelo soco do Jordan Poole, é.
Olha, porque, pelo amor de Deus, para de atrapalhar, já tá difícil bastante.
É o famoso muito ajuda quem não atrapalha.
É. Porque antes era assim, a gente tem tanta coisa boa acontecendo que tá bom.
A gente paga um preço, né? Mas vale a pena. No fim das contas, vale a pena.
Agora não tá tudo dando errado. A gente não pode se dar o luxo de você ficar com seu charminho aí, Draymond Green. Pelo amor de Deus.
Pelo menos o Warriors e Rockets vai ser um jogaço.
Qual que é o próximo jogo do Rockets? Você tem aí? Pra saber se a gente vai receber maldição bola presa. Só foi mensagem sobre isso essa semana, Dendo. O Lakers ganhou 4 seguidas. Eu fiquei feliz por um lado. Triste porque aí era abrir o Twitter e ver maldição bola presa. Sendo que a gente só elogiou o Lakers semana passada.
Não foi verdade.
Eu critiquei o Darvin Ham. Diferente.
Rockets se enfrenta Jazz.
Mais um time que é pra ganhar.
Exato. Mas depois é só pedrada. Enfrenta Mavericks, Wolves, Warriors no dia 4. Depois Heat, Mavs de novo.
Seria importante pro nosso entretenimento que eles não perdessem esses dois jogos aí antes de pegar o Warriors contra Mavs e Wolves. Porque vai que o Warriors ganha 2, aí a diferença vai pra 3 de diferença, aí o jogo não tem o mesmo peso. É importante ainda.
Mas não vira essencial, né? É. Não vira crucial.
Ou, se o Rockets perder, que o Warriors perca os deles também.
Justo.
Quero entretenimento. E que o Lakers dispare lá em nono. O nono é nosso, ninguém vai mexer na nossa nona posição, não.
Eu tô feliz porque não esperava nada desse Rockets. Então, se for pra colher de chá, nossa, nem nos meus sonhos mais malucos eu imaginei isso. Então eu tô só entretido mesmo.
E só antes da gente ir pro próximo assunto, repetir o que eu disse no pré-podcast lá no YouTube, que nesse assunto de maldição bola presa, de crítica ao Lakers, que não parece um time ruim, tem números tão bons, mas é ruim da semana passada, um número que até colocaram no grupo dos assinantes lá no Facebook, que é o do aproveitamento do Lakers, né? O Lakers está com 56% de aproveitamento da temporada e tá em nono. E na temporada passada, o Phoenix Suns, com 54% de aproveitamento, acabou a temporada em quarto lugar com mando de quadra. Então se fosse esse aproveitamento ano passado, o Lakers tava com mando de quadra, tranquilão lá.
Eu acho que até o Rockets estaria numa posição bem mais confortável, não?
Então, por isso, acho que complementa a discussão do ano passado de por que tantos times estão parecendo que estão bem e mesmo assim não conseguem deslanchar na tabela. Bom, você falou aí de que o Rockets pega o Dallas Mavericks, né? Vamos falar do Dallas Mavericks.
Boa!
O Dallas Mavericks ganhou 9 dos últimos 10 jogos. É uma sequência engraçada. Vamos voltar pro comecinho de fevereiro. O Dallas ganhou 7 jogos seguidos. E aí eles perderam 5 de 6. Incluindo derrotas pro Sixers e pro Pacers em casa. Aí ganhou 9 de 10. E a única derrota foi pro Thunder, sem o Luka. Então o Luka não jogou e eles perderam pro Thunder, que é quase o líder do Oeste. Então podiam estar aí tranquilamente com 10 vitórias seguidas. Então tem um... Desde o começo de fevereiro, desde a trade deadline, eles estão jogando muito bem. São 17 vitórias e 6 derrotas desde a trade deadline.
Impressionante.
Quando eles pegaram PJ Washington e Daniel Gafford. A terceira melhor campanha da NBA no período. E nesse período eles têm o terceiro melhor ataque e a sétima melhor defesa.
E eu acho que era só o que precisava, né? Eu tô vendo várias análises em vídeo mostrando como o Doncic e o Kyrie Irving estão funcionando melhor juntos, como eles conseguiram um ritmo ofensivo quando os dois estão simultaneamente em quadra, mas não era essa a dificuldade. Mesmo se eles não tivessem esse ritmo, mesmo quando eles não estavam funcionando tão bem, o ataque ainda era espetacular. Sempre vai ser, não tem nada. Nenhum time que você construa na sua vida com o Kyrie Irving ou com o Doncic vai ser uma porcaria ofensivamente. Tipo, só não dá. Não dá pra estragar isso.
São bons demais.
Aí você coloca os dois simultaneamente, não tem como o ataque não ser no mínimo razoável.
Parecia que podia ser melhor, né?
Isso, acho que essa é a questão e acho que está melhor. Talvez dê pra ser ainda melhor, mas um avanço existiu. Mas era a defesa que realmente atrapalhava.
Eu acho que o segredo que você falou é o ritmo. Isso melhorou demais ofensivamente deles. Do entrosamento do Irving com o Luka. Eu comentei, né, um tempo atrás aqui, não sei se foi no pré-podcast ou no podcast, que ó, tinha dia que o Luka fazia 40 pontos, dava 10 assistências, eu falava, nossa, que chato que foi assistir esse jogo. De verdade.
É lento, né? Um jogo lento,
é amarrado, ele fica lá, tipo, dá certo, porque ele é muito bom. Mas eu não me diverti, assim, assistindo. E tanto faz eu me divertir se você é o Dallas preocupado em ganhar jogos. Mas parece que melhorou isso. E melhorou o ritmo, eles estão jogando mais rápidos. O jogo contra o Jazz na semana passada, que eles quebraram uma marca, acho que desde 2021... Não tinha nenhum jogo que um time dava 18 enterradas. Eles deram 18 enterradas. Boa parte foi em contra-ataque. Eles marcaram quase 30 pontos de contra-ataque. O Dallas, do Luca, que joga de bengala. E quando o Kyrie Irving chegou, eles aumentaram o número de pontos pro contra-ataque, mas era tipo o Kyrie Irving. Assiste os melhores momentos desse jogo contra o Jazz. É o Luca correndo e dando passe, mandando ponte aérea atrás de ponte aérea pro Gafford, pro Derrick Jones Jr.
O ritmo do Mavis está transformado mesmo.
E aí é outra coisa. E aí vem a questão da defesa, que é a justificativa do Jason Kidd, o técnico do time.
Você só tem possibilidades de contra-ataque se a sua defesa está fazendo alguma coisa.
E ele fala que é isso que mudou no ataque do time, é a defesa funcionando. É mais ataque que nasce de rebote longo, de roubo de bola. A grande jogada desse jogo contra o Jazz foi aquela bola que o Doncic roubou se jogando no chão.
Ele
dá o passe de costas quando ele tá caído, o Kyrie Irving manda a ponte aérea pro Derrick Jones Jr., nascendo de defesa. Então a defesa melhora, o time fica mais rápido e eu acho que a defesa melhorou. Por comprometimento, claro, no caso do Doncic, a gente sabe isso desde aquela temporada boa deles defensiva. O Gafford tá jogando bem na defesa, como o cara que fica lá atrás dando toco. Ele tem uns dias aí com 4-5 tocos. O Exum às vezes entra bem e estão matando infiltração. E aí se não ficar tomando infiltração, é outra coisa. É muito mais fácil jogar.
Eu lembro de uma entrevista do Eric Spoelstra. No começo da junção do Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosh no Miami Heat, em que perguntaram para ele como é que ele ia construir um ataque em que todos pudessem participar. E a resposta dele foi: ainda não conversamos nada sobre o ataque, porque o nosso ataque é defender. E se a gente tiver uma defesa que funciona, a gente nunca vai ter que sentar para conversar sobre como é nosso esquema ofensivo.
O pessoal chamava, né? Sempre postavam vídeos na época dos contra-ataques do Heat. E chamavam de Flying Death Machine, né? A máquina voadora da morte. Porque é isso, você perdeu a bola contra aquele Heat.
Mas já era.
Parecia treino,
algum,
assim.
Algum tipo de cesta vai aparecer.
Era LeBron, Wade, ponte aérea. Pá! Falei, nossa, mas é tão fácil. Por que os outros times não fazem?
Porque não é fácil.
Não é fácil,
né?
Eles fazem parecer fácil.
Não é nem um pouco fácil, mas acho que o Neves tá um pouco nessa chave. O ataque parece mais fluido e mais rápido porque eles pararam de tomar ponto em qualquer contra-ataque, em qualquer infiltração. As infiltrações agora estão sendo contidas e muitos turnovers vão surgindo disso, né?
Mas falando em parar contra-ataque também, o jogo contra o Kings que eles ganharam que foi muito importante porque o Dallas passou o Kings, né? Eles estavam empatados, o Dallas passou o Kings, acaba hoje, o Dallas tá em sexto, fora do play-in, livre, ufa, não precisa enfrentar o Phoenix Suns, que é meio freguês, né? Mas tudo bem.
Mas não parecia uma possibilidade aí, um mês atrás.
Né, eles embalaram desde esse começo de fevereiro. E nesse jogo contra o Kings, não é o Wizards igual o Rockets ganhando aí, do Kings, o Dallas tomou 5 pontos de contra-ataque.
É muito pouco.
5.
Um time que está acostumado a andar. O cara que você disse que joga de bengala, né? De defesa de transição envolve muito esforço, muita correria.
Então o Jason Kidd, de alguma forma, conseguindo... A gente comentou, né, nessa boa sequência de fevereiro, que a lesão do Derek Lively forçou eles a usarem o Maxi Kleber mais, e com o Kleber eles trocavam mais marcação, né? Já conseguia segurar um pouco essas infiltrações, fazer uma defesa mais pressionada até no perímetro. Com o Gafford eles fazem às vezes isso também, de marcar no perímetro. Ele gosta mais de ficar no garrafão.
Ele é muito melhor protetor de aro, né?
Mas não é um drop também. Ele não fica recuando, esperando a galera. Ele sai, pressiona. Eles não têm sucesso com essa pressão maior no perímetro. Tá gerando contra-ataque, eles estão jogando mais rápido, o Luca tá mais disposto a jogar assim, e eu vi uns números bem legais, acabei esquecendo de separar, mas nessa boa fase, nessas 9 vitórias nos últimos 10 jogos, eles não estão arremessando tão bem de 3 assim, nem em quantidade, nem aproveitamento, estão meio que na média, e no passado era o jeito de prever vitória do Dallas.
Se eles arremessavam mal de três pontos, eles perdiam. Era sempre assim.
E se eles arremessavam bem, eles acertavam. Porque todo mundo ficava desesperado com o Luka. Ele dava o passe certo, alguém arremessava de três. Tá caindo as bolas de três na época do Grant Williams, que agora ele saiu, do Derrick Jones Jr., do Exxon, do Josh Green, do Tim Hardaway Jr. Quem tivesse no time naquela época. Caiu, eles ganham. Não caiu, eles perdem. Agora não. Eles estão fazendo muito mais ponto no garrafão, muito mais ponto em contra-ataque, dependendo menos de bola de três, pelo menos por um período aí da temporada. E é outro time.
É, o ideal era que essas bolas de três pontos acima da média fizessem eles sair de um buraco, de uma situação muito ruim contra um adversário nos playoffs. Não pode ser...
Não pode ser a única coisa que te dá uma vitória.
Pode ser o único plano que você tem disponível.
Bom, tô bem empolgado com esse Dallas.
Eu também. Eu achava que a gente não veria uma defesa funcional nessa temporada. Parecia que eles tinham perdido a oportunidade. O famoso tenta de novo, temporada que vem. E ofensivamente, um ritmo mais vivo e uma relação melhor do Doncic e o Kyrie Irving em quadra, eu acho que ia acontecer naturalmente. Essa era só uma questão de tempo. Assim, se a gente tivesse paciência o suficiente, ia rolar. É que já tinha gente questionando se dava pra ter paciência o suficiente.
E é animador, né? O Dallas já consegue fugir do play-in e fica em sexto, que tá nessa posição que é... Vai pegar na primeira rodada quem perder a briga do primeiro, lá entre Wolves, Nuggets e Thunder. Não sei, pegar um Wolves, por melhor que eles estejam jogando, sem o Towns, talvez, com aqueles problemas ofensivos que volta e meia o Wolves tem...
E eu, longe de mim, querer enfrentar o Thunder. Não quero...
Mas é o time inexperiente também.
É um time inexperiente, pelo menos você tem uma narrativa que te deixa sonhar. É, eu acho que o Thunder tem tudo pra ser campeão.
E se você quer um jeito de passar da defesa do Wolves... É com o Luka e Kyrie, que é aqueles caras que você olha e fala, meio que não importa a defesa. Importa.
Mas não faz tanta diferença.
Mas são assim. Aqueles caras que tem uns jogos que parece que não tem muito o que fazer. Você só espera a tempestade passar.
E se o Wolves toma ponto em arremesso ultra difícil, eles não conseguem fazer a mesma coisa do outro lado.
É. Então o Dallas pode...
Dá pra sonhar.
Dá pra sonhar. Dá pra perder a primeira rodada? Dá também. Mas tá, dá pra sonhar. Bom, a gente queria falar um pouco do Knicks e do Clippers. Não dá pra falar muito tempo dos dois. Do Knicks. O Knicks tá numa boa fase. Mas o que eu queria mais deixar claro é que eu não sei se isso quer dizer muita coisa. Eu tô preocupado com o Knicks. Porque o Knicks tá com duas lesões muito importantes. Julius Randle e o Odiano Nobe, que voltou, jogou três jogos, voltou a sentir dores no cotovelo lá que ele operou e tiraram ele do time de novo. E eles vão arrancando vitórias. E me lembra aquele Chicago Bulls. Lembra aquele Chicago Bulls sem Derrick Rose?
Aquele Chicago Bulls do Thibodeau também.
Exato, por isso que me lembra. Porque aquele Chicago Bulls era, mas sem o Derrick Rose, o que, que eles vão fazer? E aí ele montou um time que jogava os 48 minutos com sangue nos olhos, defendia que nem os malucos, não perdoava nenhum time que era mais ou menos.
É, todo time fraco era atropelado. É,
e precisa do Jimmy Butler jogando 48 minutos, joga 48. Precisa do Luol Deng jogando 50, joga 50. Precisa do Joaquim Noah jogando todos os minutos, joga todos os minutos. Não importa. E é o que ele tá fazendo com esse time. E qualquer
quem doer.
Qualquer vacilo na frente do Knicks, o Knicks vai lá e ganha. E aí o Josh Hart faz triple-double, o Josh Hart pega 18 rebotes. O Miles McBride joga 47 minutos numa partida contra o Warriors.
Inacreditável.
Inacreditável. O Jalen Brunson é fora de série. Mas e nos playoffs?
É, o Jalen Brunson é um desses
contra time bom de verdade.
A defesa do Knicks tá funcionando, eles estão realmente jogando com um nível de intensidade absurdo. O Jalen Brunson não resolve. O Jalen Brunson é um desses. Irving Doncic da vida, de que você põe uma boa defesa em cima e não faz tanta diferença assim.
Imagina o Doncic e o Brunson juntos, né? Que...
Caramba,
nossa,
né?
Nossa, que time que ia ser, hein, Dallas? Já pensou?
Que ia chegar
se vocês
hoje,
tivessem uma chance... Mas vocês não iam deixar essa chance passar, né?
Mas é um desses jogadores cujo estilo de jogo é acertar arremesso difícil. E aí parece que a defesa realmente tem menos impacto. E acho que o Knicks tá escapando de umas balas aí, porque... O Jalen Brunson consegue fazer funcionar em qualquer circunstância. Mas tá, deve estar todo mundo exausto. Não é possível que todos os times da NBA sejam tão preocupados com minutos dos jogadores. O LeBron falando abertamente que precisa ter muito cuidado com como é que ele vai lidar com o corpo dele até os playoffs. Sentou o jogo importante contra o Milwaukee Bucks. Estava todo mundo esperando para assistir.
Mas é, o Lakers não precisa, né? Dois jogos com o Bucks, os dois sem o LeBron, os dois Lakers ganham. Fácil.
Olha só o
fácil na... aí, ó.
Esnobando.
Fácil. Um foi com um toco no último segundo e o outro foi na dupla prorrogação.
Dupla prorrogação com o Anthony Davis tendo um jogo que ele acertou arremesso de longe. Mas, enfim, tá todo mundo aí tentando poupar seus corpos pra pós-temporada. O Dylan Brunson tá aí fazendo chover todo dia com 42 minutos de partida.
E eu acho que nos playoffs vocês vão sentir falta do Randle e do Anunoby.
É claro.
Só isso. Então, enquanto os dois não tiverem de volta, eu continuo olhando pra essa boa fase do Knicks com ótimo. Outros times aí no entorno deles não responderam do mesmo jeito a lesões. Desde os Sixers ao Embiid, o Cavs com um monte de gente, o Donovan Mitchell. Todo mundo tá caindo quando tem alguém machucado. O Knicks tá lá se mantendo. Mas quando chegar na hora H, você só precisa desses caras, eles não voltam. É só notícia ruim. Não tem previsão de retorno. Eu tô bem preocupado com o Knicks, porque o time completo é muito bom. E eu queria ver esse time completo nos playoffs. Com eles quando Nobe, aquela fase deles quando Nobe, impecável.
É, não era sei se pra... a gente vai ver isso na primeira rodada.
Mas era pra fazer todo mundo suar, fazer o Boston Celtics suar, pra fazer o Bucks suar nesses playoffs.
É que o Knicks e o Cavs estão virtualmente empatados na Conferência Leste. Mas se o Knicks dá um jeito de segurar a terceira colocação, eles têm chances reais de passar da primeira rodada, mesmo com todas as lesões e a exaustão e tudo mais. Porque a parte de baixo da Conferência Leste, a parte de baixo que iria aos playoffs, não é tão forte assim, se você pensar que os Sixers talvez não tenham o Embiid ainda.
Daria pra pegar o Sixers sem o Embiid, talvez o Pacers.
Pacers, talvez Magic, que teve uma boa fase, agora já voltou a perder. Até o Heat, que, claro, pode ser campeão da Conferência Leste e pode ser eliminado na primeira rodada.
O chato do Heat é que o Heat não tá jogando bem. Mas a gente é obrigado a falar, quando chegar nos playoffs, a gente tem que calar a boca.
É contratual, a gente tem que dizer que o Heat pode ser sempre campeão, não importa o que esteja acontecendo.
Tipo, vai chegar, eles vão jogar com uma porcaria, vão classificar em oitavo, vão pegar o Celtics na primeira rodada. O que eu vou querer falar? Vão varrer. O Heat não tá jogando porcaria nenhuma, a gente não pode falar.
Tem que confiar.
Tem que falar, não sei, é perigoso, exposta. São 82 jogos que eles não dão conta do recado. Chega nos playoffs, a gente não pode falar nada.
Esse é o poder do currículo.
Minimiza meu trabalho.
É o poder do currículo. É tipo quando você vê o currículo de alguém e tem lá uma linha dizendo que fez cursos da Lura.
Ah, momento Alura.
Mas não é?
Quer dizer que você pode trabalhar mal por um ano inteiro, porque você já foi bom no passado.
Não, a gente respeita o Heat, porque o currículo do Heat é impressionante e todo mundo fica impressionado com os currículos que contém a Lura, porque a Lura é a maior escola de tecnologia online do Brasil. Vários professores muito gabaritados. Então, realmente, é de encher os olhos ver que você fez cursos lá.
Tem o Eric Spoelstra entre os professores? Não, não ele em pessoa, mas o Eric Spoelstra do Java.
deve ter.
E aí eu queria, porque ele pega os caras não draftados e transforma em estrela. Sou eu. Eu nunca fui draftado.
E nem sabe Java.
Não sei Java.
Mas tua chance é a Lura.
Tá aí. Alura.tv/bola presa.
A Lura se orgulha de ter grandes profissionais do mercado ensinando por lá. Então, certamente vai ter um Eric Spoelstra do Java pra te ajudar.
Alguém tem que colocar no currículo, né? Eu sou o Eric Spoelstra do Python, eu sou o Eric Spoelstra do... Quem entender essa linha no currículo vai ficar muito feliz e vai contratar. Tipo, ah, olha aqui um fã do Eric Spoelstra.
Olha aqui um fã do Bola Presa.
É, exato. Alura.tv/bola presa tem 15% de desconto na matrícula. Vai lá, catapulte sua carreira.
Pode usar também o cupom BPresa.
Exato. Quem sabe fazer um trabalho no Miami Heat também. Mas trabalha com o Eric Spoelstra de verdade.
É isso. Tem que ter currículo bom, hein, pra chegar no Miami Heat.
Último time, Danilo. Los Angeles Clippers. Pergunta, eu só quero falar de três aspas, Danilo. E aí você me diz o que você acha. Eu quero sua opinião antes de pedir todas as opiniões.
Tá, essas não são todas.
É uma opinião. Perguntaram pro James Harden assim, essa é a primeira aspas, as primeiras aspas que eu quero fornecer a você. O Clippers é o time que ganhou 26 jogos e 5 e perdeu 5 naquele período da temporada depois que embalou. Lembra que perdeu 5 jogos seguidos quando o Harden foi trocado?
É que não pode falar que é um período depois que o Harden chegou, porque o Harden chegou e foi um desastre.
É, tiveram 2 semanas de horror.
Aí depois foi maravilhoso.
É.
Então é desse período maravilhoso que estão perguntando.
Perguntaram. É aquele time que venceu 26 de 31 jogos seguidos? Ou é o time que ganhou 18 de 20 e perdeu 22 no resto da temporada? E o Harden falou, não sei.
O Harden também é péssimo, né? Nossa, o Harden é horroroso.
Não sei.
Não sei, é ótimo.
E aí teve aquela fala do Paul George, que eu já citei antes, que perguntaram dos problemas do time, que o time tava perdendo muito. Eles estão com 8 vitórias e 9 derrotas, né, desde o All-Star.
Isso.
E aí ele falou, a gente não tem uma identidade mais. E aí perguntaram pro Tyronn Lue, o Paul George falou que vocês não têm identidade. O time tem uma identidade? E aí ele falou, temos uma identidade. Somos soft.
Somos
aí cê...
fracotes.
A tradução que eu mais gosto pra soft é molenga.
Molenga.
Molenga, né? A gente é um time molenga.
É porque ser soft envolve não só uma fraqueza física, mas uma fraqueza de espírito, assim, uma fraqueza
de disposição,
psíquica,
né?
Envolve algum grau de preguiça, né?
Exato. Então acho que um time molenga é... traduz o que o Tyronn Lue falar. E a questão é, o que tá acontecendo?
O time tinha uma identidade, tipo, um mês atrás, de repente não tem mais.
Tá perdendo uns jogos.
Que isso?
Não perdeu ontem do Sixers. Ninguém ganha do Sixers. Todo mundo ganha do Sixers agora, né?
É.
Mas eles perderam do Sixers lá em Los Angeles, e aí teve a revanche ontem na Filadélfia. E se os árbitros marcam aquela última falta no Kelly Oubre...
O Sixers vence.
O Sixers vence. Então, perderam do Pacers, esse eu queria lembrar. Foi bem feio também. Tipo, nenhuma intensidade. Parece que eles não estavam afim.
É, e o Tyronn Lue tá falando, né? Que é muito difícil o time vencer uma partida em que você começa a jogar sério perdendo por 22 pontos. E é isso que o Clippers tá fazendo. Não quer dizer que nesse momento, nessa fase ruim deles, eles não tenham bons períodos. Mas é sempre quando eles já se enfiaram num buraco. É sempre com a água na altura da sobrancelha. Aí eles falam, ah, é verdade, né? Não pode afogar.
E aí vamos jogar um pouquinho, né? Bom, o Westbrook voltou, pelo menos,
nos
últimos 2 jogos.
Ele é um líder importante desse time. É engraçado falar isso. Mas ele é um tipo de jogador que nunca vai se permitir jogar sem intensidade por 2 quartos, depois pegar fogo no segundo tempo. Ele joga sempre com o mesmo nível de intensidade obsessiva. Eu acho que o Clippers precisa de um exemplo do como fazer, né? De como se comportar.
Oh, mas nas últimas semanas eles perderam do Bucks, desfalcado, né? O Bucks. Perderam do Wolves, naquele jogo que eles estavam ganhando por quase 20 e perderam por 18. Então foi uma reviravolta aí de quase 40 pontos. Aí ganharam do Bulls. Aí tinha aquele jogo chave contra o Pelicans. Parece que só o Pelicans achou que era um jogo chave. O Clippers jogou com o freio de mão puxado.
O Pelicans estava perfeitamente informado da importância do jogo.
É, o Clippers perdeu. Aí depois eles perderam pro Hawks. Aí ganharam 2 contra o Blazers, né? Que é uma bênção pegar o Blazers no meio de uma má fase. Aí perderam em casa do Sixers, perderam em casa do Pacers. E ontem, no limite, ganharam no último lance contra o Sixers de novo. Graças a 2 cestas do Kawhi no último minuto e uns erros de arbitragem aí pra dar um alívio.
Se eles perderem esse jogo, eles já não estavam mais com mando de quadra. Esse é um nível de colapso da temporada do Clippers.
É, estão com 1 vitória na frente aí do Pelicans só. E... não sei.
E é tudo embolado, né? Porque o Clippers venceu 4 dos últimos 10 jogos. Se eles se mantêm assim e os times estão embaixo têm aproveitamento positivo, dá pra despencar ainda. Tipo, não é tarde o bastante pra você ir parar, sei lá, na 8ª colocação.
E eu queria muito dar uma resposta, eu não tenho uma resposta. É o que o Tyronn Lue falou. O que o time parece? Molenga.
Parece desinteressado mesmo.
Não parece que eles estão jogando sério. A defesa tá sempre quebrando. Outro dia, sabe o que voltou a aparecer, Danilo? Compilação de vídeo no Twitter do James Harden dormindo na defesa.
Pois é.
Poxa, achei que tinha passado essa fase.
Pô, passamos. Faz anos que a gente passou dessa fase. Mas é muito triste.
É igualzinho aquelas do Rockets. É o cara passando atrás dele e ele não percebe. Ele olhando pra cima, o cara pula em cima dele, pega o rebote em terra.
Olha, disso eu não sinto falta, hein?
Nem aí.
Olha a defesa do Rockets. Tire um dia da sua vida, querido ouvinte, pra ver um dia do Rockets defendendo. Pra ver que às vezes nem é talento. É só um monte de jogador muito comprometido com atrapalhar a vida do adversário. Era isso que faltava pro Clippers. Porque o talento defensivo tá lá. E eu sei que a galera pega no pé do Harden. Ele não é tão ruim assim quando ele está presente.
É, mas
quando
você não
é só
tenta...
o corpo dele, a carcaça vazia do James Harden tá em quadra. Né? Quando ele tá realmente engajado, ele consegue desviar bolas, ele é forte fisicamente, ele consegue segurar a posição dele, principalmente no garrafão.
Se não fosse o histórico do Harden e do Clippers, eu estaria menos preocupado. Mas o histórico do time é complicado e a tabela diz o oposto, sabe? Eu entendo que vocês se relaxaram, eu entendo que vocês não querem ficar em primeiro. Vocês não querem aquela briga todos os dias pra brigar lá com o Nuggets. Vocês estão ok ficando mais atrás. Mas qual é a vantagem de descansar, entre aspas? Não estão descansando, porque eles estão em quadra, eles estão jogando. O Kawhi não tá sendo poupado, ele tá em quadra e tá perdendo. E enfrentar o Pelicans, você não tá nem escolhendo o adversário. Provavelmente o adversário é o Pelicans mesmo, não tem como fugir desse duelo. Mas você tá perdendo o mando de quadra. Qual que é o ganho disso? É,
não faz sentido. As três primeiras colocações seria muito absurdo o Clippers alcançar.
É, isso aí já foi, já perdeu. Eles estavam na briga.
É.
Já foi.
Mas o mínimo que eles precisam fazer, depois do discurso inaugural da temporada do Tyronn Lue, de que eles tinham que jogar sério porque não faz sentido eles aprenderem como jogar juntos só na pós-temporada, era garantir um mando de quadra. Eles não podem. Cair para quinto seria já desastroso. Mas no momento que eles estão, não é absurdo cair para sexto, sétimo ou oitavo.
Se o Dallas embalar do jeito que tá embalado...
Pois é. O pessoal tá vindo atrás. Conferência Oeste é muito disputada. Não dá para ter fase ruim.
Acho que falta um tapa na cara, sabe, do pessoal.
Hoje, Tyronn Lue. Tô sentindo que você tá meio agressivo, Dennis.
Tô, né?
Você quer dar um tapa na cara do Los Angeles Clippers, o que é até razoável porque se trouxe pro Lakers. É, mas você também quis dar uma coleção de socos do Draymond Green.
Ah, não, eu queria que o Steph Curry batesse no Draymond Green. Eu jamais bateria no Draymond Green.
Você queria terceirizar os socos no Draymond Green?
Não, porque ele tá prejudicando o Steph Curry. É o Steph Curry que merece o soco.
Merece dar o soco.
É, eu. Não tem nenhum ganho eu dar um soco no Draymond Green. O soco tem que ser. A questão, a mensagem tá em quem tá dando o soco. É o Steph Curry.
Perfeito.
Tipo, acorda pra vida, meu filho.
E quem que você quer que dê os tapas no Clippers, Tyronn Lue?
Tyronn Lue, ele merece. Ele tá reclamando, ele é o técnico. Tipo, acorda, gente. Bom, Daniel, agora sim. Agora eu quero todas as opiniões. Quero, com K, KTO. Quero todas as opiniões. E é o seguinte. KTO, site de apostas esportivas que patrocina o Bola Presa. Você tem um cupom Bpresa pra um bônus no seu primeiro depósito.
Maravilha.
E discutimos, antes da gente começar a gravar, a nossa sessão patrocinada por um site de apostas é o lugar e o momento de comentar o atual escândalo de apostas da NBA?
E aí,
por que não?
Chegamos à conclusão de que faz muito sentido.
Transparência.
Até pra gente, pra gente começar a entender qual é a relação da NBA com apostas e o que tá acontecendo.
E o escândalo é o seguinte. A gente comentou semana passada da fala do JB Bickerstaff, técnico do Cavs, que falou, tem gente na arquibancada gritando na minha orelha. E depois ele disse que tinha gente que descobriu o telefone dele. E mandou, ele não disse se foi ameaçado, mas falou que mandou, recebeu mensagens de apostadores xingando ele porque, não, precisa ganhar por 10, não por 9.
A gente conversou um pouco sobre isso, né? Faz parte, o torcedor é tonto, é tudo bem, né?
O Tyrese Haliburton falou que as redes sociais dele são só isso. E ele falou que ele se sente um prop. Prop é o nome das apostas individuais. Do tipo, eu acho que o Haliburton vai dar mais de 8 assistências. Ele falou, eu sinto que eu sou isso para as
pessoas. Ele virou um número, né?
É, ninguém se importa com o que eu faço, com o que eu me sinto, quem eu sou. Para as pessoas, eu sou meio que um degrau para eles faturarem hoje no site lá deles.
É que eu acho que isso é uma faceta de uma coisa que sempre existiu, né? Quantos jogadores não eram simplesmente máquinas de criar vitórias para um time? Ninguém tá se importando muito se o atleta tá bem, se tá mal.
E teve o caso que a gente também já comentou aqui do Rudy Gobert, que fez o sinal do dinheirinho lá pros árbitros, que falam que insinuou não, falta bem direto, de que eles poderiam estar sendo comprados aí por esquemas de aposta. É muita notícia, é muita fala próxima uma da outra sobre o mesmo tema. E aí chegou a notícia mais grave, que é a do Jonte Porter, irmão do Michael Porter Jr. do Denver Nuggets, pivô do Toronto Raptors, que está sendo investigado por estar envolvido no esquema de aposta. O negócio é o seguinte, jogo contra o Clippers em 26 de janeiro, tiveram muitas apostas bem acima do normal, ainda mais para um cara igual o Jonte Porter, né? Quando você vai apostar, você aposta geralmente no... Não, porque o Haliburton vai fazer mais de 20 pontos, no jogo do Clippers e Raptors. Não, o Scottie Barnes vai pegar 10 rebotes. O Kawhi Leonard vai acertar não sei quantas bolas de 3.
Quem lembra, né, que o Porter vai entrar em quadra? Talvez nem entre. Nem é sempre que entra.
Tem site que nem tem esses caras.
Né?
Às vezes você vai ver na KTO mesmo lá. Não tem todos os jogadores pra você apostar no que todos vão fazer.
Porque não faz sentido você estar apostando em jogadores que talvez não participem da partida.
E aí tiveram apostas acima do normal de que ele faria tudo menos. O site coloca as expectativas. Então era de 5 pontos e meio, 4 rebotes e meio, 1 assistência e meia, meia bola de 3. Um monte de apostas, tudo abaixo. E aí ele entrou em quadra, jogou 4 minutos, falou que tava com um problema no olho e saiu, pediu pra sair. Ele tinha tomado uma dedada no olho há 5 dias antes, no jogo contra o Grizzlies. E assim, se você vê a imagem agora, que o escândalo já aconteceu, parece que não tem nada no olho dele. Não tá vermelho, ele abre o olho normal, fica piscando assim.
Foi só muito esquisito, né?
Mas assim, na hora ninguém duvidou. O cara falou que tá com um problema no olho, tomou uma dedada outro dia. Segue a vida.
Porém...
Mas... E aí no dia seguinte, um dos sites de aposta lá dos Estados Unidos, que chama DraftKings, que é muito pior que a KTO, nem tem no Brasil, disse que a aposta que mais ganhou dinheiro naquele dia foi uma no Jontay Porter. Abaixo. Acho que uma de bolas de 3. Que ele não ia acertar nenhuma bola de 3 e... Apostou uma fortuna, então ganhou uma fortuna. Foi a aposta que mais rendeu naquele dia. E aí no dia 20 de março aconteceu a mesma coisa no jogo do Raptors contra o Kings. De novo, muito aposta acima do normal, tudo para baixo. Ele jogou 3 minutos e disse que estava se sentindo mal. Que é uma coisa também que você não vai... Não tem um raio-x que vai provar que é verdade ou não.
O sentir mal, acho que não tem nada mais subjetivo do que estou me sentindo mal.
Foi que teve aposta, não sei se conseguiram, mas a notícia que o Woj publicou na ESPN foi que teve caça de teve apostador tentando botar $20 mil.
É surreal.
Tem site que nem permite isso. Tem site que fala, não, o máximo que você pode botar num prop, nessas apostas individuais, é 1.000, às vezes 2.000. Tentaram botar 20... Que o Jontay Porter, que imagino que 80% do nosso público não sabe que existe,
não.
Vai, sei lá, pegar menos de 4 rebotes. E aí o cara vai lá e fala que passou mal.
É só muito suspeito e bastante ingênuo, né? De uma espécie de crença de que isso ia passar despercebido.
Então.
E não passa.
Não passa.
Não passa.
E o meu texto essa semana para os assinantes lá na revista Bola Presa é sobre isso. Em 2014, o Adam Silver, o comissário da NBA, chocou o mundo dos esportes americanos porque ele publicou um artigo de opinião no New York Times defendendo a abertura das apostas esportivas em todos os Estados Unidos, porque é só liberado lá em pequenos, tipo lá em Las Vegas, em alguns lugares. Ele queria que fosse liberado geral e a argumentação dele foi... Já tem aposta rolando solta.
Sem dúvida.
Só que tá tudo no subterrâneo. A gente não sabe quem aposta, onde aposta, quem ganha. E se tiver tudo legalizado...
E controlado?
Regulamentado e controlado, a gente vai saber. Então, o que eu argumento no texto é isso. Por um lado, é um escândalo. Por um lado, mancha a imagem da NBA, porque é um jogador da NBA fazendo esquema. Por outro, tudo que o Adam Silver pediu aconteceu. No texto ele fala isso, regulamentação e monitoramento de apostas suspeitas. Teve aposta suspeita, as casas de apostas alertaram, tem um grupo lá que todas as casas de apostas dos Estados Unidos fazem parte, que recebem essas denúncias, eles mandam às vezes para o FBI, para alguma coisa, para as ligas envolvidas e falam, ó, aconteceu isso. Vai atrás.
O único jeito de você lidar com essa possibilidade de que as apostas interfiram no esporte é que isso seja aberto, amplamente conhecido, para que várias agências de checagem e a polícia, inclusive, possa lidar. Isso não passa despercebido. Eu acho que um dos grandes motivos pelos quais a gente ainda acredita na NBA é que é muito difícil que esse tipo de coisa não deixe rastro, né? Até porque várias das grandes casas de aposta limitam o quanto você pode colocar num jogador, porque não pode valer a pena.
Todo Se lance, vale a pena, tá errado.
É, tipo, não é para valer a pena. Não é para um jogador achar que vale mais a pena ele apostar no fato de que ele vai errar uma bola de 3 pontos do que ele acertar uma bola de 3 pontos.
Resgataram uma bola de 3 que ele acertou, o Jontay Porter, usando a tabela. E ele faz uma cara depois...
Ele tentou errar muito feio?
Assim, se você assiste sem saber a história...
É só normal, né?
Ele só não comemorou, né? Você pode não comemorar, porque foi feio também o arremesso. Mas sabendo disso, fica parecendo... Ah, né? Era pra errar, né? Ele já era pra apostar no menos, né? Não no mais. Agora você vai suspeitar de tudo, né? Eu acho que... Eu não consigo imaginar uma historinha onde ele é inocente.
É muito difícil.
É muito difícil. E aí acho que a punição vem pesada. Mas, de certa forma, é o sistema funcionando.
O sistema tá funcionando, coloca em risco a carreira da pessoa porque ela tentou burlar o sistema, mas tá todo mundo monitorando, todo mundo encontra as coisas que são esquisitas e vão investigar, né?
Mas é um elo mais fraco.
Os jogadores que ganham muito pouco,
ele ganha pouco, ele não tem contrato garantido. Se ele não voltar pra NBA ano que vem, assim... Mesmo antes desse escândalo. Ninguém ia surpreender, ele não é tão bom assim.
Mas é que muita gente fala sobre isso, né? Todos os cargos, públicos ou privados, que podem envolver propina, precisam ganhar alvos salários. Porque precisa valer a pena você cumprir a regra e não receber um dinheiro.
Tem que ter status, tem que ter valor financeiro. A pessoa não pode querer arriscar aquilo.
E esse é um dos grandes argumentos para um movimento que está crescendo nos Estados Unidos de aumentar os salários da arbitragem.
É.
Até pra, não só para que eles possam... não ser influenciados por qualquer possibilidade de apostas, mas até para que eles tenham mais dedicação para estudar, continuar se aperfeiçoando, etc. Né?
E por causa desses escândalos todos, a NCAA, o basquete universitário, estava defendendo, quer dizer, algumas pessoas envolvidas, né? Não é a NCAA, de acabar com essas apostas individuais no basquete universitário.
Porque eles nem ganham dinheiro.
E essas
eles nem têm salário.
E são apostas difíceis de perceber, né? Do tipo, o cara fala, bom, eu posso... pegar menos rebotes hoje e... Ah, meu time ganha do mesmo jeito, eu sou um reserva, sei lá.
Eu posso cometer 2 turnovers,
né? Ninguém vai perceber. Não é coisa que influencia necessariamente o resultado. Não é, tipo, apostar que o Raptors vai perder o jogo, aí o Jontay Porter tem que fazer tudo possível pro time dele perder. Não, é só você não pegar 4 rebotes. Falar que deu dor de barriga. Só isso, ninguém percebeu. Reserva dele já é reserva, né? Mas reserva dele deve ser melhor. Ninguém vai dar a mínima. Então, essas coisas que são mais complicadas e mesmo assim perceberam. Então, acho que isso pode até ser usado como argumento a favor da NBA, do tipo, ó, tá dando certo. E se fosse tudo não legalizado como era antes...
Podia estar acontecendo coisas por baixo dos panos que envolvem milhões e a gente nunca ia ficar sabendo.
O pessoal ia resolver isso nos becos aí. O cara que perdeu o dinheiro, o apostador que vai ter que... A casa, entre aspas, que vai ter que pagar...
Ia levar uma mala de dinheiro.
Eles iam ter que resolver. Tipo, você me sacaneou? Você tá armando com o cara? Então, isso tem a favor. Porém, a NBA tem que se preocupar com a imagem dela.
Isso, a NBA tem que deixar bem claro que é uma boa notícia que isso aconteceu. Que a vigilância está funcionando, de que os órgãos responsáveis estão de olho e explicar pra gente, inclusive, qual é o passo a passo.
Mas de qualquer forma, pega mal.
Uhum.
Saber que um jogador fez isso, pega mal. O J.B. Bickerstaff dizendo que tá de saco cheio de apostador gritar na orelha dele e descobriu o telefone dele, pega mal. O Halliburton triste, dizendo que já foi conversar com um psicólogo porque ele sente isso, pega mal. O Eric Spoelstra falou que uma vez tiveram que expulsar um cara do ginásio do Heat porque tava acabando o jogo resolvido já, sabe? Todo mundo batendo bola esperando acabar. O cara teve um surto porque ele queria que o Oladipo tivesse arremessado uma bola de 3. Ele não arremessou, né? Porque acabou o jogo já. Teve um surto, tiveram com segurança expulsar o cara.
Às vezes o cara tá perdendo muito dinheiro e entrou em desespero, né?
É
por isso que a gente insiste tanto que a nossa relação com a KTO é que apostas são entretenimento. É pra você se divertir, é pra ser uma brincadeira, é pra você ter um dinheirinho colocado num jogo pra que ele fique mais emocionante, não pra que você dependa disso pra pagar uma conta da sua casa.
Pagar aluguel, né?
Tipo, isso é completamente absurdo e leva a surtos desse tipo, né?
Então, tudo isso pega mal. Pode não ter nada de errado, pode ser uma minoria, tanto faz. Né? Não é, a questão aqui não é a verdade absoluta, a questão é a percepção.
Uhum.
A NBA tá se aproximando, tem site, você entra lá, NBA.com, tem o cantinho lá, um site de bet. Que eles dão dicas, mostram o que tá ganhando, o que tá perdendo.
Mostra os odds em tempo real nas partidas.
Tem patrocinadores, né? Anunciaram que na próxima temporada deve ter aposta em tempo real dentro do League Pass. Com controle remoto, você vai lá, não, você aposta no jogo que você tá assistindo.
A NBA abraçou de vez, né?
E se o público enxerga com maus olhos, mesmo que seja uma parte do público, a NBA tem que se preocupar com essa imagem. Eles têm que mostrar de todos os lados de como isso é bom. Tá trazendo mais dinheiro? Ótimo. O que, que esse dinheiro está trazendo, além de mais lucro para os bilionários?
É, o que, que a NBA faz com isso?
Tem que fazer alguma
coisa. Quais são os órgãos mediadores? Quem faz a fiscalização?
Exato.
Qual é a consequência quando alguém é pego nessas filtragens?
Então tudo isso tem que ficar sempre o mais claro possível, porque às vezes pode estar tudo certo, mas se não parece certo, não resolve nada.
É, às vezes é uma questão só de imagem mesmo. É.
A KTO ajuda o Bola Presa a existir.
Pois é.
Acho que é uma grande coisa.
É muito importante.
Aliás, prefiro muito mais que a KTO patrocine podcasts como a gente do que patrocinar a NBA. De fato, a NBA tá bem de dinheiro, não precisa não.
Pois é. Eu acho muito legal, uma das coisas mais legais da KTO é como ela mantém produtores de conteúdo de basquete por perto, né?
Bom, é isso, gente. Vamos ver o que acontece com o Jontay Porter. Porque deve precisar provar de alguma forma, né? Mas acho que pela história...
É muito difícil que... Não seja nada.
Amo presunção de inocência. Eu sou fã. Mas tem umas histórias que...
Às vezes é complicado, né?
Que eu não sei por onde ir, sabe?
E imagino que a punição vai ser, assim, realmente
não, tem que ser.
Drástica.
Vai ser assim. Exemplar. Ainda mais, tipo, o primeiro caso que acontece desde que a NBA abraçou, que também é outra história que eu conto no texto. Na época do David Stern, como comissário, era a gente não encosta em Las Vegas.
Uhum.
Só é um pesadelo de relações públicas. Eu não quero nada da NBA relacionado a apostas, nem a cidade de Las Vegas.
É uma questão de imagem, mesmo.
E aí foi indo aos pouquinhos, né? Não. Summer League. Um All-Star Game. Aí,
agora
de repente...
já é. Vamos ter uma franquia lá.
Não, já tem a franquia da WNBA. Já é o palco da Copa NBA. Quando expandir a NBA, certamente vai ter um time em Las Vegas. Então, o primeiro caso acontecer depois dessa aproximação...
Vai ser uma
tem
punição
que
exemplar.
Ser exemplar,
né? Vai ser, sim.
Porra, Jontay Porter também, né? Pelo amor
não,
de Deus.
Não, o que é isso? Não, assim, achar que ninguém vai perceber é um nível de inocência, de ingenuidade.
E é ruim ainda, né? Aposta no mais, se garante. Pega os 5 rebotes, sim, cara.
Eu vou acertar o bode 3,
claro,
não é de propósito, né?
Errar é mais fácil, eu sei como é. Errar é muito mais fácil.
Eu erro todo dia.
Vamos pro Both Things Play Hard responder mensagens do amigo internauta?
Opa, bora!
Are we having fun yet?
Both teams play hard. Both teams play hard.
It's not supposed to be easy.
I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice.
I want some nasty.
Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night.
Mensagem do Eduardo Lamper dos Santos. Boa noite, Dede. Tudo bom?
Tudo bom.
Falo de Gravataí, Rio Grande do Sul, que só tem uma cidade irmã, Horta, em Portugal.
Ah, pelo menos tem, né?
Melhor que nenhuma. Acompanho vocês. E um abraço pra Horta em Portugal, né? Todo respeito.
Claro.
Acompanho vocês há pouco mais de 6 meses.
Seja bem-vindo.
E só acompanhava por áudio. Mas no podcast 450 o episódio estava cortado. A gente teve um erro, eu demorei umas horinhas pra. Eu cometi o pecado, Danilo.
É.
Da siesta. Eu dormi depois do almoço. E aí quando eu acordei, eu vi sua mensagem dizendo que tinha um problema no episódio. Aí quando eu fui subir de novo, atualizei, já tinha um monte de gente falando tá cortado.
Sério, a quantidade de dias que eu tenho na minha vida em que eu percebo que o erro foi que eu dormi.
Nossa.
É impressionante, né? Parece que toda vez que eu durmo, eu sou punido por ter dormido.
Acabou a semana, já entreguei a última coisa da semana aí, o podcast. Vou tirar uma sonequinha depois do almoço. Bom, tava cortado o episódio, já tá arrumado. Arrumamos no mesmo dia, mas tudo bem. E como eu sabia que vocês tinham um canal no YouTube para as gravações, fui lá pela primeira vez.
Caramba! A pessoa escuta a gente há um tempão.
Ah, mas esse eu fico feliz. Podcast é áudio, gente.
Não, justo. Mas nem para ter uma curiosidadezinha, assim, de qual é a nossa cara?
Vai que a gente é feio, né?
Não duvido disso, mas...
Fui lá pela primeira vez e quando entrei no canal e vi seus rostos, me surpreendi. Pois toda vez que alguém contava uma história de alguém parecido com o Denis ou parecido com o Danilo, imaginava uma pessoa negra. Tirando isso, queria perguntar pra vocês qual o personagem que a voz não bate com o rosto. A gente, pelo jeito.
Nossa, é que a gente já passou por essa fase, né? Mas quando a gente começou a fazer as transmissões ao vivo no YouTube, que foi o quê? Em 2018?
Acho que foi. Ou 19, por aí.
Algo nessa faixa. O legal de ter tantos anos de história é que a gente fala assim em faixas, assim, né? A gente não precisa cravar nada. Todos os comentários eram sobre a relação entre a nossa voz e nossa cara.
Gente que não suportava, né?
Gente que não superava. Gente que tinha certeza que a minha voz cabia no corpo do Denis. E que a voz do Denis cabia no meu corpo. É só aquele choque da imaginação e a realidade. E É compreensível, muita gente passou anos imaginando alguma coisa e não tinha como comprovar, né?
Mas essa é a primeira vez. Acho que a gente fala tanto quanto o estilo homem branco classe média de São Paulo.
Sem dúvida.
Que não iam confundir assim. Mas, curioso, Eduardo. Descobriu como é a nossa cara agora. Espero que esteja... Ele falou surpreso, pelo menos, né? Não falou fiquei decepcionado. Porque naquela época as mensagens eram desse tipo, né?
É, o pessoal ficava triste.
Quebrava a cara de ver a gente.
E aproveitando que no ao vivo, né, nessa quinta-feira, nesse episódio, falaram pra gente que não sabiam que lá no YouTube a gente faz um pré e um pós-podcast respondendo perguntas, comentários, dúvidas, sugestões dos nossos queridos internautas. Então, se você está ouvindo em áudio e não sabe, existe um pré e um pós-podcast.
A gente faz um aquecimento lá, né? Pra gente poder começar o podcast no grau.
no grau, porém, não alcoolizados.
Não, só no grau de...
A gente não bebe álcool.
De falar mesmo, né? Esquentar a voz. Não,
faz,
tá mais...
faz muita diferença. A gente começa meio lento, né?
Mensagem de um pessimista convicto.
Opa.
Olá, gosto. Dupla. Bom?
Bom.
Me colocou acenando com o chapéu, assim.
Opa, bom.
Nessa semana tivemos o pronunciamento do jogador de futebol Vinícius Júnior diante dos episódios de racismo que ele sofreu na Espanha.
É triste demais.
Vendo toda aquela situação, eu tenho um pessimismo de como a situação está sendo tratada ou até mesmo... a que fim será proposto como resultado desse pronunciamento. Saiu uma notícia hoje de que a staff dele ficou meio frustrada porque o amistoso lá na Espanha da seleção era para ser o amistoso contra o racismo. E no fim, teve ação nenhuma, ninguém falou nada, teve só umas entrevistas meio duvidosa.
Parece que ninguém quer abordar, né? Parece que quem importa não quer se engajar com isso.
Ele continua. Tivemos muitos jogadores que se sentem ameaçados de se posicionar diante de uma causa por medo de como a mídia irá tratar sua condição ideológica.
Uhum.
Um exemplo que me lembro são os jogadores Richarlison, ex-São Paulo, que se assumiu bissexual, e o Thomas Hitzfelger, ex-jogador do Everton, da Inglaterra, que se assumiu gay, mas ambos apenas após a aposentadoria dos gramados. Na NBA também, né? O John Amit.
Uhum.
Foi só depois que ele parou de jogar. Enfim, não sei como podemos abordar o caso do Vini ou qualquer outra pauta polêmica na grande mídia, que tem de ser sempre conservadora. Um abraço de um assinante desde 2022. Presa, 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 presa.
Valeu, valeu. Valeu, valeu.
É que assim, pensando nesse caso, assim, né, nessa ótica dos jogadores que vão assumir a bronca. O cara que vai dizer que ele é gay, o cara que vai dizer que é bissexual, o cara que vai dizer que tá sofrendo racismo toda hora e quer que pare de alguma forma... O que atrapalha isso, eu acho que não é só como a mídia vai encarar, como vai ser a reação do público, como vai ser rede social. Eu acho que muitas vezes é o receio que ele mesmo tem de como isso vai mudar o desempenho dele.
Não, claro.
Eu acho que ele está muito preocupado, às vezes, com... Eu quero jogar bola, eu quero ganhar, eu não quero necessariamente abraçar essa causa.
Essa é uma das coisas mais difíceis, porque a gente, vendo de fora... Imagina que todo mundo que passa por situações dessa, de ódio por minorias, precisa levantar e falar alguma coisa, e protestar, e se manifestar.
Botar a cara a tapa.
Botar a cara a tapa. Mas é que isso traz um fardo gigantesco.
Não é legal.
Você acaba tendo uma responsabilidade de falar e de se posicionar. Surge uma expectativa com relação a você. Os outros assuntos ao seu respeito passam a ser ignorados ou menores do que essa causa.
É meio como se você só pudesse falar disso a partir desse momento. Você,
exato,
não pode errar mais. Você é o rosto de uma causa.
E é muita exposição. E é uma exposição que, inclusive, piora, não sei se para sempre, mas no mínimo momentaneamente, as próprias questões de que você está reclamando. Então, mulheres que reclamam sobre as dificuldades e as violências de gênero, quantas mensagens das machistas e misóginas elas não recebem? Quantas mensagens de racismo o Vini não recebe justamente porque está se posicionando contra isso? A coisa fica muito mais inflamada. E não quer dizer que não precise, não seja necessário que eles se manifestem. É claro que é importante.
Mas é bom saber que é um fardo.
É um fardo. Isso não deveria ser uma obrigação, né? Não deveria ser obrigação de quem sofre a violência ter que estar o tempo inteiro avisando que sofre a violência. Parece que é uma carga adicional de violência que a gente coloca nessas pessoas.
E o como abordar o caso que ele fala, o ideal seria que comprassem a briga junto, né?
Claro.
Então, o que é mais triste no caso do Vinícius Júnior na Espanha é que parece que ele tá falando sozinho. Então não tem punição, não tem apoio. às vezes de outros jogadores, de uma organização de jogadores, de times, sabe, de alguém.
Eu não consigo entender por que ninguém quer mexer com isso. É vergonha de que aconteça? É medo de que uma parte da população seja tão racista que eles vão boicotar o time, o esporte, a liga?
Não sei como é a realidade espanhola, no caso.
Que loucura.
Mas eu acho que é só um peso demais pro jogador. Não importa o tema. É um assunto polêmico. Assim que ele vai falar disso, ele sabe que a carreira dele como jogador vai ficar mais difícil, as entrevistas e tudo mais. Às vezes o cara só quer
jogar basquete, né? Praticar seu esporte.
Né? É sem ouvir insultos racistas toda hora.
É claro.
Não é que ele comprou a briga porque ele queria ser o rosto desse assunto. Próxima mensagem é do André. Olá, D&D, tudo na paz?
Na paz.
Tenho um pequeno relato e peço que vocês me ajudem, por favor. Meu nome é André, tenho 22 anos e ainda nunca namorei na vida. Sempre fui um cara muito tranquilo de lidar, tenho vários amigos e amigas próximos e sou até bem conversador. Quase okay. Que eu li conservador. Conversador.
Que, ou seja, uma pessoa comunicativa.
Comunicativa. O problema é o passo seguinte. Nunca fui muito bom com situações amorosas e nunca fui um cara que conseguiu se abrir e confiar nas pessoas. Sou um cara meio frio nesse sentido. Agora vem a pergunta.
Ele é conversador de amenidades.
Isso.
Ele não conversa nada profundo sobre ele próprio.
Ele é ótimo para elevador. Podia ser ascensorista, que é uma profissão que tem alta, né?
Ascensorista?
É. Ninguém precisa.
Os 2 segundos que eu levei para entender foram os piores 2 segundos da minha vida. Bom, mas nosso amigo ouvinte tá preparado para ir no barbeiro. Né?
Então, mas tem outros trabalhos que pode ser bom isso, né? Gente que é caixa de mercado, de café. Você tem que trocar amenidades com a pessoa por 30 segundos.
São essas profissões que você lida com o público por períodos muito curtos de tempo.
Mas acho que ele quer uma namorada. Eu tô tendo que explorar os talentos dele. Você
quer arrumar um emprego pra ele e ele quer namorar.
Depois ele responde: eu sou muito bem empregado, doutor. Ganho uma fortuna. Obrigado por falar que eu podia ser um bom atendente de café. Estou me interessando por uma garota da minha faculdade e acredito que a gente combina bastante. Mais do que minhas experiências anteriores, pelo menos. Porém, não fazemos o mesmo curso, não moramos na mesma cidade, então conversamos eventualmente na faculdade entre os intervalos e saídas e o papo parece que sempre flui. Tá tudo bem então, né?
É, tá ótimo.
Como faço para me aproximar mais dela e criar coragem para dar o próximo passo e chamar ela para fazer alguma coisa? Visto que só de pensar na possibilidade dessa conversa, minha cabeça já entra em colapso. Sigo ela no Instagram e no Twitter, porém ela é bem low profile e não posta nada. Então, investidas online primeiro, como geralmente faço, não é uma opção.
É, né? A vida na internet tá aí. Salvando os introvertidos e os nerds desde os anos 90.
Porém, depois o público pode dizer se eu tenho razão ou não. Eu acho que investida online pode ser pior se você conversa com a pessoa igual ele faz no intervalo da faculdade.
É mesmo?
Do tipo, você já tá lá, você encontra ela regularmente.
Uhum.
Conversa com ela regularmente. Vai dar investida na internet?
Eu acho que é normal.
É.
Porque, tipo, claro, vem um story, ó. Eu não sei que não sou jovem, mas o que eu imagino dos jovens aí...
contou antes da gente começar a gravar que estava na faculdade e não tinha celular.
Não
e
tinha.
Era normal, esse é o pior.
Era perfeitamente normal. Não era absurdo. Você conversa com a pessoa todos os dias, na faculdade, amenidades. Mas a pessoa posta um story, você manda um foguinho, você puxa um assunto e a partir daí vem alguma coisa. Tá tudo bem, porque na faculdade talvez você só fale de coisas ali do dia a dia, enquanto no Instagram tem mais vida da pessoa sendo mostrada. E aí você pode puxar assuntos que são pra fora do seu habitual.
Mas não pode parecer esquisito, do tipo... Ele não demonstra interesse carne e osso e demonstra interesse quando tá todo mundo na sua casa sem mostrar o rosto?
Eu chuto que você tá fazendo aí um equívoco, cometendo um equívoco normal da nossa geração.
Pode ser.
Que é separar internet e vida.
E de existir o virtual.
Isso, pra ele é tudo a mesma porcaria.
Não existe isso de namoradinha virtual.
Não, acho que é tudo igual. Mas talvez seja mais fácil uma pessoa que tem vergonha, mas ela é low profile, então não é uma opção. A minha solução, e é a ideia da minha idade, que aliás é como eu...
Mandar uma carta.
É, eu mandaria uma cartinha. Acho que 90% dos meus crushes ficaram sabendo que era o meu crush porque eu dei uma cartinha.
Cartinhas,
é? Cartinhas ou PocoPixel, né?
É uma opção.
Mas não sei como é que a juventude vê uma cartinha.
É verdade.
Eu acho que tem que...
E como é que é a letra dele? Às vezes ele não consegue escrever com a mão mais.
O quê? Seria bem adequado pra essa geração.
E não vai me digitar uma cartinha e imprimir, né?
Não, aí é muito triste. Muito triste.
Muito triste.
Mas a gente tá forçando a barra, que a gente não sabe se ele gosta de escrever, se ele escreve bem, se ele se sente confortável de entregar uma cartinha pra uma pessoa. E eu que sou profissional de entregar cartinha na mão.
Já escrevi, anos treinando, né?
Escrevi poeminha numa arquibancada pra entregar pra uma pessoa num jogo de basquete feminino.
E deu certo, hein?
Deu certo, é verdade.
Deu certo.
Então, nem todo mundo curte esse tipo de abordagem. Eu acho que ele só precisa conversar com ela. E outra, não precisa conversar nada. Só precisa convidar pra alguma coisa. É só... eu vou jantar num tal lugar. Você não gostaria de vir comigo? Eu quero muito assistir esse filme. Você não gostaria de vir comigo? Só aí, só convida.
E dá pra ser discreto até, né? De tipo, uma amenidade pra se conversar, restaurantes. Uma amenidade pra se conversar, filmes. Você queria assistir esse filme? Quero. E se a gente for assistir esse filme?
É que assim, juntos. Eu acho que esse tipo de abordagem é muito maquiados. Explícita. Assim, todo mundo sabe o que tá acontecendo quando você faz isso.
Mas não é pra saber?
Então, claro que é pra saber. Mas é que a vergonha é menor. A pessoa fala assim, não, obrigado. E aí tudo bem, todo mundo entendeu que você tomou um não. Mas não é explícito. Teu ego não tá estilhaçado. Você pode seguir sua vida, né? Acho que é mais fácil.
Mas você tá com medo de perder em vez de com vontade de ganhar, Danilo. Aí eu fui técnico agora. Tem gente que diz que tomando foras aprendeu a não ligar tanto mais pros foras. E o ego não ficou tão assim.
Mas,
não sei se vale pra todo mundo. Eu acho que eu sofreria no 25º fora. Eu sofreria
um
igual.
Mas... É que é difícil tomar 25 foras, né? Você tem que estar...
Um bafo.
Você tem que ter uma questão complexa acontecendo. Talvez escolhendo muito mal as pessoas com quem você...
Sei que não tem muita solução, André. De uma forma ou de outra.
Você tem que se comunicar.
Seja mais direto ou menos direto. Com cartinha ou mandando mensagem online.
Tem gente aqui no ao vivo, assim, indignado que eu sugeri uma cartinha pra uma pessoa na faculdade.
Uma cartinha perfumada.
Isso, boa.
Não é qualquer coisa, é uma coisa. Mas assim,
você tem que,
a questão tem, é, que tem como, alguma tem exposição você vai ter que ter.
É claro.
Você vai ficar vulnerável em algum momento. Você vai ter que... Pra ser coach, sair da zona de conforto e fazer uma coisa que você não tá acostumado, correndo o risco de tomar um não no meio da cara.
É um risco seríssimo e...
Às vezes pode ser um não carinhoso, às vezes pode ser uma risada na tua cara. Você só vai saber a hora que você tentar.
E... Talvez machuque. Mas tem zero consequência.
É, isso é verdade.
Não é sério, né?
Não é sério. Última pergunta. Tem uma que tá guardada há meses, Danilo. Foi hoje. Só que ela é longa e a gente ficou falando de aposta. E não vai dar tempo. Então semana que vem vai ser a primeira que eu vou ler.
Combinado.
É do cara que assinou como draftado por engano.
Gostei.
Me lembra.
Legal, tá bom.
Mas hoje, pra terminar, eu vou só ler a do... Retomando sobre ser amigo de pessoas que você quer beijar. A gente vai relembrar essa história. Vou ler a pergunta e a gente vai relembrando aos poucos.
Tá bom.
E aí, D&D, tudo bem?
Tudo bom.
Queria só trazer um desfecho rápido sobre aquela história do nosso amigo que sente atração pela estagiária... E é casado, mas gostaria de manter a amizade com ela e tudo mais.
Já lembrei dessa história.
O cara gosta da estagiária, mas não quer terminar o casamento. E não quer trair a mulher, não quer nada. Ele propôs, perguntou se era uma boa ideia pra gente, ter a estagiária no círculo de amigos, convidar pro churrasco, ter ela
sempre por
ao
perto.
Redor, por perto.
Uhum.
E ficou todo mundo indignado, né? E aí esse cara que tá mandando mensagem agora mandou uma mensagem pra gente. Que a gente leu. E ele continua, ele explica aqui, ó. Contei que eu e minha namorada temos uma melhor amiga e que sinto atração por ela, mas que aprendi a aproveitar as outras coisas dessa relação, pois paixão não se resume apenas à atração física e sexual.
Lembro também.
Lembra?
Uhum.
Quero estar perto dela. Estou apaixonado? Não preciso falar pra ninguém e não preciso ficar com ela também. Vou ficar aqui apaixonado na minha.
Perfeito.
Enfim, ele continua. Deu tudo errado. Essa atração acabou se tornando uma parada recíproca e daí pra frente foi só pra trás.
É claro que foi.
Não vou entrar em detalhes, o que é um pecado da sua mensagem, porque tudo que eu queria eram detalhes, mas queria dizer pro nosso amigo que simplesmente aborte essa ideia. Aborte essa ideia.
Alguém com lugar de fala acabou de dizer que é a pior ideia possível.
Uma dica de um bola presa para outro. Um abraço, amo vocês.
Nossa, por favor, eu imploro, mande detalhes dessa história.
O cara dá a dica. Não, faz isso, eu fiz. Beleza, encontrei a resposta. E ele volta e fala, gente, aborta, deu tudo errado.
Tudo que eu quero é saber como é que a amiga percebeu a ponto de que isso vire recíproco.
Como aconteceu, ele contou, escapou, ela percebeu, ela se declarou. E depois que ela se declarou, a namorada, a mulher ficou sabendo? Nossa, foi uma coisa que eles resolveram sem contar?
O que a gente sabe é que daí pra frente foi só pra trás.
Nossa, eu quero muito saber o que aconteceu. É. Mas fica a dica aí de que é uma péssima ideia, não... Vou manter por perto essa pessoa que sou apaixonada, mas não vou fazer nada, não.
É, eu insisto que a gente não precisa se apaixonar por todo mundo que é legal, inteligente, interessante, bonito, que tá ao nosso redor. Dá pra algumas pessoas serem amigas. Mas uma vez que você tá apaixonado, é muito difícil você simplesmente se manter perto e achar que vai ficar tudo bem, né?
É, né? Aí é. Confiar demais no autocontrole não vai rolar. Bom, é isso, gente. Voltamos semana que vem. Vou ler essas perguntas maiores.
Boa, promessa é dívida. O empresa adora estar endividado.
Semana passada a gente fez um Bold Things Play Hard maior. Queria fazer de novo, mas hoje tinha muitos assuntos. Um monte de gente ganhando, Rockets brilhando.
Não é sempre que eu tenho essa chance, né?
E sábado, vocês encontram a gente na transmissão da Vivo no League Pass. Estão liberados para cliente Vivo no League Pass ou no Vivo Play. Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks. Nossa trinca de Atlanta Hawks chegando legal. Ao fim. 8:30 da noite. E Phoenix Suns e New Orleans Pelicans na segunda-feira. YouTube da NBA Brasil às 9:00 PM.
A gente vai estar no pré-jogo e no show do intervalo.
Exato. Pelicans querendo aí ultrapassar o Clippers, que a gente citou. E o Phoenix Suns tentando fugir do play-in, que tá difícil porque o Dallas está disparando.
Esse vai ser legal.
É isso, gente. Semana que vem estamos de volta.
Boa. Então, sigam a gente nas redes sociais tudo, assine a Bola Presa, bolapresa.com.br/assine, encontre a gente nessas transmissões, a gente se vê na próxima. Tchau!
Ouço Escuta Essa, ouço Pouco Pixel, o Panela dessa semana que eu participei também lá no Prime da Amazon, e tchau, tchau!
A D&D Studio.